obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, evidentemente, por cumprimentar o Sr. Engenheiro Fernando Pinto e a pessoa que o acompanha. Cumprimentar também todos os deputados e deputadas dos vários grupos parlamentares e começar por dizer ao Sr. Engenheiro Fernando Pinto que esta audição insere-se num conjunto de audições que o Bloco de Esquerda suscitou com base no requerimento relacionados com o processo de privatização, ou melhor, de reprivatização da TAP, concluído pelo anterior governo a 12 de novembro, salvo erro, de 2015. E digo salvo erro porque, como é sabido, foi um processo um bocadinho nebuloso e atribulado a conclusão do processo de privatização, conclusão formal do processo de privatização, que o anterior governo fez em novembro de 2015. E esta audição tem, digamos, um must de interesse que diz respeito ao facto não apenas do envolvimento do Sr. Engenheiro no processo de privatização, que importa esclarecer exatamente quais foram o seu envolvimento direto, mas sobretudo porque o Sr. Engenheiro marca a história da gestão da TAP, qualquer que ela venha a ser contada, ou agora ou daqui a décadas. Nunca nenhuma pessoa teve tanto tempo à frente de uma empresa pública como a TAP, e por mandatos sucessivamente renovados e agora mesmo, neste processo de privatização, foi de novo nomeado Presidente Executivo da TAP. Digamos, a primeira pergunta é basicamente a seguinte. O Sr. Engenheiro aterrou, digamos, em Lisboa, desculpa a expressão, no final do século passado.
Aterrou mesmo.
Com o objetivo de vir privatizar a TAP. Era esse o objetivo que presidia a sua aterragem, digamos assim, em Lisboa e na TAP, em particular. Quatro tentativas depois, finalmente, o processo de privatização da TAP foi concluído. E a primeira pergunta é a seguinte, muito simples. O objetivo de gestão estratégica que presidiu a todo o seu processo de gestão, que conduziu durante 15 anos, foi a privatização da TAP. Ou não? É que se foi, há uma série de declarações contraditórias que o Sr. Engenheiro produziu ao longo do seu mandato, ou dos seus mandatos, umas vezes que era indispensável a privatização da TAP, porque senão ela não ia sobreviver. Outras vezes já era dispensável a privatização porque a TAP era uma empresa sustentável. Por exemplo, estou a referir aqui uma das declarações que o Sr. Engenheiro fez em fevereiro de 2015 ao Expresso. Há empresas que têm de ser privatizadas ou fecham, não é o nosso caso, que é sustentável. Tivemos resultados positivos nos últimos 5 anos, ou nos últimos 8, se esquecermos, 2008. Portanto, o Sr. Engenheiro, umas vezes dizia que tinha que ser privatizada, aliás, aterrou, desculpa a expressão, em Lisboa, para privatizar a TAP, no negócio fracassado da Swissair, e depois foram feitas várias tentativas, a última das quais tem a ver com o processo de privatização que foi protagonizado, e o Sr. Engenheiro se calhar sabe disto melhor do que ninguém, o processo de reprivatização da TAP foi protagonizado pelo Sr. David Neilman. E não pelo Sr. Humberto Pedrosa, com todo o respeito que se possa ter em relação à carreira do Sr. Empresário, mas o Sr. Humberto Pedrosa, de transporte aéreo, creio que não acrescenta uma vírgula. Ao contrário do Sr. David Neilman, que o Sr. Engenheiro, essa é a segunda pergunta que eu lhe fazia, conhece bastante bem, e a pergunta é, porventura aconselhou o Governo na indicação do Sr. David Neilman como parte interessada no negócio da privatização da TAP, sim ou não? Ou será que o Sr. Engenheiro Fernando Pinto nunca falou dessa possibilidade com o Sr. David Neilman antes, inclusivamente antes do próprio concurso formal de privatização da empresa? E esta pergunta não é evidentemente inocente, porque, tanto quanto se sabe, o Sr. Engenheiro tem um profundo conhecimento, exibiu pelo menos um profundo conhecimento, da movimentação estratégica da United Airlines para a aquisição de participação relevante na Companhia Aérea Azul. Esse conhecimento estratégico, quer da Companhia Azul, quer do processo de privatização da TAP, suscita ou não a possibilidade de interrogação sobre informação privilegiada que o Sr. Engenheiro dispunha do ponto de vista de estratégia, que o Sr. David Neilman iria apresentar ou propor para a TAP, no caso de vencer esse negócio. Portanto, nesse processo de avaliação ainda da privatização da TAP e do Sr. David Neilman, da Companhia Azul, foi feita por si uma avaliação estratégica sobre riscos e oportunidades que a Companhia Aérea Azul e o Sr. David Neilman suscitaria num processo de privatização da empresa TAP. Pode-nos dizer aqui que riscos e que oportunidades é que essa circunstância, essa avaliação concluiu? Por último, só sobre a estratégia, imediatamente após o processo de privatização da TAP, foram tomadas uma série de decisões estratégicas por parte da nova gestão executiva, nomeadamente pelo Sr. David Neilman, que configuram situações bastante pouco transparentes. Porquê? Porque não se conhece o compromisso estratégico que o processo de reprivatização da TAP por parte do consórcio Atlantic Gateway firmou com o Governo.
Sr. Deputado,
nessa altura, deixe-me só acabar, Sr. Presidente, não se conhece esse compromisso estratégico e porque foram tomadas decisões estratégicas na sequência desse processo de reprivatização que, ditas de memória, configuram opções bastante questionáveis. Por exemplo, a posição da compra dos 12 aviões Airbus 350 para as ligações ao Extremo Oriente foi passada à Companhia Aérea Azul. A compra de 19 aviões à Companhia Aérea Azul que estavam parados no Brasil em sistema de leasing, no valor de 400 milhões de euros, a eliminação de rotas da TAP para...
Sim, senhora, Sr. Deputado, já se percebeu. Pelo menos, já percebi.
Vou já concluir, Sr. Presidente, só sobre esta eliminação de rotas desde o Porto, rotas que tinham taxas de ocupação de 90%, e não creio que o break-even de uma carreira de transportes aéreos seja superior a uma taxa de ocupação de 90%. Portanto, Sr. Presidente, estas decisões estratégicas já estavam no plano estratégico que foi negociado pelo Sr. David Neilman no processo de reprivatização, ou constituem surpresas? E, nesse caso, qual foi a sua opinião nessas decisões? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, queria, obviamente, pedir aos Srs. Deputados que tentassem cumprir o tempo. o cronómetro está num sítio diferente, está do lado esquerdo, aliás, tudo que é restritivo normalmente fica sempre à minha esquerda, portanto, está, eu percebo a dificuldade dos seus deputados à minha esquerda de perceberem o tempo e de verem o tempo, de maneira que queria pedir aos seus deputados que respeitassem o tempo, o seu deputado Heitor Sousa, que normalmente é quem mais abusa desse. Vamos, no entanto, era apenas uma à parte, pedir aos senhores deputados e agradecer à comunicação social que esta sala tem menos condições do que aquilo que nós gostaríamos, mas temos hoje um conjunto de ministros e secretários de Estado no Parlamento, já não foi possível encontrar um melhor espaço, este é também um bom espaço, não tem tantas condições de espaço como os outros, e mesmo, não sei, percebi-me de ruído e de deficiente de gravação também, de maneira que peço aos senhores deputados alguma paciência e colaboração nesse aspecto para que possa ficar tudo perceptível, a benefício das perguntas e a benefício das respostas. Sr. Engenheiro, tem a palavra. 7 minutos.
Muito obrigado, senhores deputados, boa tarde. Muito obrigado por me acolher aqui nessa casa. Eu acho que já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. São várias vezes que já estive aqui. E é sempre um prazer, eu acho que é sempre elucidativo para ambos os lados, saber quais são as dúvidas, quais são os problemas que afligem, enfim, e também podermos, do lado da empresa, falar alguma coisa sobre isso. Agradeço as palavras do deputado, que enfim, primeiro, elogia, de certa forma, aparentemente, a minha permanência por quase 16 anos aqui. O que realmente posso dizer que é um grande desafio. Eu, quando me reúno com as empresas internacionais de transporte aéreo, através da IATA, todos olham para mim e eu sou o avô de todos os CEOs, não tem nenhum que tenha ficado esse tempo todo numa empresa aérea. A verdade é que eu vim para cá, sim, por causa de um processo de privatização. Eu fui chamado pela Swissair, que tinha, de certa forma, já ganho o processo de privatização da TAP, dependia de aprovações a nível europeu, que acabaram por não acontecer, todos nós sabemos da história. E era previsto, inclusive, a finalização do meu contrato, que acabou não acontecendo, a pedido do governo socialista, que estava na época, e pedindo para ficar, e acabei ficando quase que 2 anos esperando para ver como é que seria a minha nova contratação dentro da empresa. Mas, enfim, as coisas foram para frente. O deputado falou em 4 tentativas, eu lembro dessa, que era a primeira, e lembro depois da segunda que nós tivemos, que não aconteceu, que foi com o empresário German Efromovic, e depois essa terceira, que acabou por acontecer. E aí veio, ok, com o governo, que é um ajuste agora da anterior. Mas é apenas questão de clareza. Como eu disse, não vim com o objetivo de privatizar. Eu vim já com a empresa, em princípio, privatizada. Era para consolidar a empresa num processo pós-privatização. Mas eu lembro que várias vezes eu falei que o meu objetivo era privatizar, porque depois disso passou a ser. Porque eu não acreditava que fosse possível uma empresa aérea, a nível europeu, sobreviver que não fosse privatizada. Isso eu já falei algumas vezes, que esse é o grande problema, o problema de acesso a capital. É esse o grande problema. Os governos não podem investir nas empresas aéreas, a não ser com uma série de limitações, tá, que acabam sendo extremamente custosas para a empresa. Tá. Contradições. Aí tem um aspecto extremamente importante. Nós temos que ter um determinado comportamento para as várias etapas da empresa. Em algumas vezes, eu fui obrigado a dizer que, quando me questionavam, bom, a empresa vai morrer, não foi privatizada, como é que vai ser? Disse, não, tem casos e casos. Eu usei exemplos de outras empresas aéreas, que eu não posso falar o nome, em que se não privatizasse naquela hora, não resolvesse o problema naquela hora, elas morreriam. Não era o caso da TAP. A TAP era uma empresa sustentável. E dei o exemplo dos vários anos, à exceção 2008, que teve problemas. Mas ela tinha dificuldade de acesso a capital. E tinha dificuldade de conseguir crescer. E depois nós vamos chegar lá, a nossa grande dificuldade eram os novos aviões. Nós precisávamos renovar a frota, tínhamos escolhido o A350, depois vou dar mais detalhes sobre isso, mas era um sonho quase impossível na época que nós estávamos vivendo, já na pós a segunda tentativa de privatização, vamos dizer assim. Tá. Bom, David Newman, Humberto Pedrosa. Vivi muito esse tempo, e aí vem algumas perguntas. Primeiro, se eu aconselhei o governo pessoalmente? Não. A minha grande participação nesse processo foi de tentar encontrar candidatos para privatização. E aí tem um aspecto extremamente importante. Nós tivemos um péssimo ano de 2014. Péssimo ano, acho que todos lembram, tivemos atrasos diversos, tivemos atrasos de aviões, tivemos problemas sociais na empresa, enfim, dificuldades com sindicatos e uma série de outras coisas, que tornaram o ano 2014 terrível. Realmente chegamos a 2015 já numa situação extremamente difícil. E tivemos uma greve também importante em maio de 2015, que deixou a empresa numa situação bastante complicado. E aí nós estávamos vendo, ou teríamos que ter algum tipo de ajuda do governo, ou iríamos para a privatização. E, obviamente, que uma ajuda de governo posso depois desenvolver um pouco mais isso, é bastante complicado. Obriga a empresa a reduzir de tamanho. E reduzir uma empresa dessa em tamanho é algo muito difícil. A única forma como nós conseguimos desenvolver a TAP foi crescendo a cada ano. Bom, a diferença entre David Newman e Humberto Pedrosa. O David Newman veio com o conhecimento de como se faz a gestão de uma empresa aérea. E ele, principalmente, é um grande inovador, extremamente respeitado por isso, em termos de implantação de novas empresas. Ele fez isso com a Morris Air, fez isso com a JetBlue. A JetBlue é um enorme sucesso nos Estados Unidos. Fez isso com a Azul também. A Azul é um sucesso no Brasil, um incrível crescimento, inovador, completamente inovador e tal. Então, sem dúvida nenhuma, é a pessoa que detém o conhecimento, tá? Dentro daquela... O senhor Humberto Pedrosa tem o conhecimento do transporte como um todo. E, além de ser alguém extremamente respeitado aqui em Portugal, nessa área de transportes, e uma pessoa que não conhecia, mas que aprendi a respeitar tremendamente pelas suas características, de pessoa, principalmente, de gestor também. E na privatização... O que aconteceu é que eu fui nomeado pelo Dr. Humberto Pedrosa para a minha função de continuidade como CEO, primeiro como presidente da comissão executiva, mas, enfim, à frente da empresa. Claramente foi uma nomeação dele, e eu fiquei, de certa forma, com determinados compromissos com relação a ele, obviamente que todos visando sempre a empresa. Nunca saí disso. Foi uma forma até encontrada, quase que natural, de haver um certo equilíbrio entre as duas forças dentro da gestão da empresa. Mas a verdade é que, desde o início, a própria gestão já era equilibrada, porque nós tínhamos um conselho de administração na TAP SA, que é a grande empresa, onde tínhamos três portugueses, e dois estrangeiros, dois americanos, no caso. E foi assim que a coisa andou, de certa forma. Posteriormente, já, aí já são novas medidas e tudo mais, nós temos, temos então a oficialização já disso, praticamente com eu participando com a Barraqueiro, inclusive de todas as decisões. Eu estou passando do tempo, peço desculpas, vou tentar ser muito rápido aqui. Aconselhar o governo, sim, nós somos obrigados, como gestão da empresa, a dar um parecer, e ao parecer de toda a gestão da empresa, sobre o que é. E foi parecer da empresa que o projeto estratégico do grupo Barraqueiro, David Newman, era melhor do que o outro que competia. Tá? E tem vários detalhes que eu posso dizer sobre isso. Movimento United Azul. Isso até aconteceu, eu diria, depois disso já está mais ou menos definido. Nunca soube da United de alguma coisa querendo chegar à TAP, nem é interesse deles, eles podiam chegar diretamente, era muito mais fácil para eles. Não há nenhum tipo. O que houve é que a United ficou sem parceiro no Brasil com a saída da TAM do Brasil. A TAM saiu da Star Alliance. E a Azul, então, passou a ser a parceira deles, mas não dentro da Star, ela não é da Star Alliance. Com isso, houve essa troca de participações para que houvesse, pelo menos, um certo acordo maior entre as duas empresas. Tá? Então, não existe nenhum benefício para a United de entrar via Azul para tentar controlar a TAP. Zero, zero, zero. Pelo contrário, temos alguns problemas com a United. Tá? Decisões pós-privatização. Tá? A questão do A350, existe aqui um erro todo de condicionamento. A TAP, quando comprou o A330neo. Depois mudaram o nome para A350. E aí fizeram um avião muito maior, mais pesado, mais caro. Tá? Nós tínhamos pago muito pouco desses aviões. E foi aí que houve a possibilidade de um novo projeto que foi lançado, que é o A330neo, que é basicamente o mesmo avião, com os mesmos motores, só que sem as novidades de ser construído em fibra de carbono e não sei o quê, ou seja, é mais leve e tem características muito mais adequadas à TAP. Tá? Eu volto a dizer, foi o avião que nós compramos no passado e que depois foi modificado para se chamar A350. Aliás, ele já se chamava 350, depois mudou para XWB. A questão do 190, se todos se recordarem, eu já vim aqui e já falei desse projeto, era o projeto de modernização da frota da PGA. Era exatamente isso, e nós tivemos uma boa oportunidade de conseguir um parceiro, que é quem mais tem esse avião no mundo, que tem mais experiência em operar, em trazê-los a preço rigorosamente de mercado. Eu vou dizer, não foi mais baixo que o mercado, porque os acionistas são diferentes lá. E os acionistas de lá disseram, não, por que eu vou fazer mais baixo que o mercado? Tá? Então, há uma negociação e tem que ser absolutamente aprovado por várias entidades para que seja exatamente a preço de mercado. Mas nós tivemos vantagem, sim, que foi absorver todo o know-how deles, tá, sem custo. Na operação, na manutenção, enfim, em todo que isso está acontecendo. O ATR foi uma novidade, a nossa intenção era substituir tudo para o 190, e veio a ideia de fazer a ponte aérea entre o porto e aqui, e o porto de Lisboa, e Lisboa e Porto, obviamente. E o avião mais adequado para isso realmente é o ATR, porque é um voo de 40 minutos. Num voo de 40 minutos, esse avião consome metade do que consome um jato em termos de combustível. E o conforto é excelente, porque é dos melhores aviões que existe para isso hoje. Então, eu diria que em termos de decisão estratégica, essa eles trouxeram, é verdade. Mas é das melhores decisões. E isso se somou também aos Estados Unidos, que é outro capítulo que depois a gente fala. Desculpe, muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra o deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro e a equipa que o acompanha, os colegas presentes, a comunicação social. Seja aproveitando também a sua longa experiência, que a qual já fez referência aqui, e não tendo a noção de que fosse o decano, de facto, dos administradores ou executivos das companhias internacionais, mas nós verificamos é que, de facto, são muitos anos e o que muito know-how adquirido, e agradeço-lhe, de facto, a forma como tem estado a responder aqui, espero que assim seja até ao final. E, ao longo deste trajeto, no que diz respeito à privatização, nós verificamos que o Sr. Engenheiro teve posições diferentes. Uma inicial preocupação, que tinha a ver com quando, em dezembro, se falou da possibilidade da reversão da privatização, que era muito recente, tinha poucos dias, ou seja, quando até anunciou que já tinha entrado cerca de 180 milhões de euros na companhia, que tinha gasto metade rapidinho, penso que foi essa a expressão que utilizou na imprensa, e os receios que manifestava, sendo que meio ano depois, já neste mês de junho, dizia que não tinha qualquer problema de estar a gerir uma empresa que tivesse o capital 50% do Estado e não o modelo anterior. Frisando até de que durante muitos anos ela foi 100% do Estado e o senhor administrava. Mas nesta matéria, a pergunta que eu coloco é perceber de facto quem é que neste momento manda na empresa. Quem é que é o patrão da TAP? Porque isso é uma dúvida que temos levantado aqui que ninguém conseguiu responder. Nem o regulador que afirmou nesta comissão que não sabia quem era. Em função e em face das alterações que foram introduzidas ao processo de privatização de novembro, quem é que neste momento manda? Quem é que o Sr. Engenheiro reporta? Se é de facto aos acionistas privados, é ao público, porque verificamos essa situação um pouco caricata. É que temos o Governo a dizer que a TAP é 50% do Estado, é pública, e temos, enfim, um conjunto de agentes políticos a dizer que a TAP voltou a ser pública, mas temos os acionistas privados a dizer não, a TAP é privada e somos nós que mandamos na gestão. Essa era uma primeira questão que eu gostaria de recolher o seu contributo. Uma segunda tem também a ver com isto, tem a ver com a questão do dinheiro, porque também foi referido aqui já, em reuniões anteriores, de que de facto havia uma grande necessidade de injeção de capital na TAP. E por isso é que a privatização tinha que ser naquele momento que era de facto determinante, porque podia colocar em risco mesmo o futuro da empresa. E eu quero perguntar ao senhor que já geria a empresa na altura e continua a gerir, se era mesmo assim. E se de facto o dinheiro entrou, porque tinha que entrar, que era muito necessário. Quanto dinheiro é que entrou também? Ao fim e ao cabo, agora já estamos todos um pouco confundidos com o facto com as alterações todas. E também, quando? Se foi de facto o gasto, onde é que foi gasto? Se pode dizer traços gerais, quais eram de facto as necessidades que faziam, porque é uma matéria que também tem sido recorrente no debate político e público, era necessário a injeção de dinheiro, não era, se isto tinha peso para justificar a privatização ou não. Uma terceira questão tem a ver também com questões ligadas ao contrato, da nova privatização a que está a decorrer agora e que nós não conhecemos. Porque nós, o que nós conhecemos é que foi celebrado um acordo entre o Estado e a empresa, o consórcio tinha ganho a privatização em novembro, num momento público, bem característico à moda portuguesa, com celebração com champanhe, está feito o acordo, conhecemos uma página e meia de intenções, mas não conhecemos mais nada, não conhecemos nós, e seria importante percebermos se o senhor, enquanto administrador, pelo menos o senhor conhece. Ou seja, quais foram as linhas que foram transmitidas para que você pudesse fazer a sua administração normal. Porque, de facto, nós não conhecemos o novo contrato da TAP, não conhecemos as regras, sabemos até que os privados vão ter que fazer umas mudanças, porque lemos isso nos jornais, mas não conseguimos perceber nem saber o que é que, de facto, está aqui em causa. E seria muito útil, de facto, para nós percebermos o que é que tem vindo a ser feito e de que forma, para percebermos também uma outra coisa. Porque também nos é dito que, do ponto de vista daquilo que é essencial, ou pelo menos acho que é uma parte muito essencial, e perguntava-lhe também se concorda que o plano estratégico da empresa é um documento essencial, e pergunto também se confirma que participou, deu contributos enquanto administrador da TAP para este plano estratégico, que é o mesmo. Ou seja, muda-se a estrutura acionista, há novos administradores, aumenta-se o número de administradores, o Estado até ganha uma cota de 6 novos administradores, o que não deixa de ser interessante, mas a verdade é que o plano estratégico, aquilo que é preciso fazer para salvaguardar os interesses dos cidadãos, os interesses da empresa, o serviço público, é o mesmo. Eu gostava, de facto, que confirmasse se de facto era o mesmo. Depois, uma outra questão tem a ver com o relacionamento com o regulador. Nós tivemos aqui o Sr. Presidente da ANAC, que esteve também, enfim, a prestar esclarecimentos e a dar contributos para podermos melhor compreender o fenómeno, e que diz que, de facto, que esperou muito tempo pelas informações que solicitou à TAP no sentido de se pronunciar sobre a privatização de novembro. E estamos com esta situação que eu também catalogo como caricata, que é o facto de estarmos... A ANAC vai concluir um processo nas próximas semanas, supostamente até agosto, sobre um fenómeno, sobre uma realidade que já não existe.
que é sobre a privatização de novembro. E também diz que demorou este tempo todo porque a TAP, e aí já lhe diz respeito a si, porque o senhor é que é o administrador da TAP, é que demorou o tempo a prestar as informações complementares e que por isso que não pôde pronunciar-se atempadamente, como desejaria, como acho que era do interesse de todos, sobre isso. E por isso gostaria, de facto, de saber se ainda falta dar alguma informação ao regulador, se está, de facto, tudo em dia e porquê é que houve este atraso. Foi alguém que disse à administração para não enviar documentação e informação à TAP? Se foi alguém, quem? Ou foi apenas e só porque, de facto, as informações que foram solicitadas à administração eram tão complexas que demoraram tantos meses a enviar? Uma quinta questão tem a ver também com uma matéria explorada aqui. Na reunião anterior, numa das reuniões anteriores que tivemos aqui, com o Dr. Sérgio Monteiro, ex-secretário de Estado das Obras Públicas, o Bloco de Esquerda fez a acusação de que ele teria sido responsável pela aquisição da VEM, da Varig Engenharia e Manutenção. Ora, os números não são esses, os dados não são esses, e gostaria de apelar à sua memória se, de facto, em que governo é que foi decidido isso. E também tentarmos perceber uma coisa. Fala-se de facto, que, que essa operação teve um impacto muito negativo, foi uma operação cara, fala-se até na ordem dos 500 milhões de euros, de impacto. Se é verdade que é assim, se o grau de grandeza é esse, mas, sobretudo, se essa aquisição e as nuances que seguiram à mesma têm ou não implicações em muito aquilo que depois foi a situação da TAP a seguir. Ou seja, percebermos, de facto, qual é o papel, se ainda hoje esta aquisição tem, de facto, aqui peso. E por isso é importante percebermos quem decidiu, quando, porquê e o impacto que essa decisão tem. Depois, uma última questão, que já foi aqui um bocadinho aflorada, mas que eu gostaria de porque está muito no debate público, de que hoje em dia há um conjunto de novas linhas, se os lançaram, mas que são feitas por avilhões velhos, que supostamente o novo parceiro privado os tinha e que já não andavam porque não serviam para ele e que agora servem para a TAP. Acho que era importante também, Sr. Engenheiro, aproveitar este momento para esclarecer, porque todos nós ficamos preocupados quando vemos notícias dessas e depois quando cruzamos, que até há um dos aviões da nova linha de Boston que até nem levantou porque tinha qualquer problema. Eu não acredito muito, enfim, que em insinuações e em acusações, e por isso acho que o que era importante, de facto, era aproveitar este momento para poder esclarecer também a nós e aos portugueses relativamente à qualidade e à origem desses novos aviões que andam, digamos, a voar e a transportar portugueses e cidadãos de outros países nas novas linhas que lançaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Engenheiro Frantinto.
Dizer que as perguntas tendem a ser mais curtas do que as respostas. Então, eu tenho um grande desafio ali. Pois é. Exatamente.
A experiência
do seu
engenheiro tornar coisas complexas em si.
Exato. Bom, muito obrigado, exatamente. Bom, privatização. Primeiro de tudo, os 180 milhões, era necessário? Não, como é que foi e tal, tal. Devo dizer que toda vez que a empresa entra num processo de privatização, os bancos fecham as portas. E isso é um grande problema, porque todos sabem, nós tínhamos lá uma dívida de 1.000 milhões e pouco, e tínhamos sempre que trabalhar, como se diz, rolando a dívida no banco. E isso, de uma hora para outra parar, é impossível da empresa continuar. Isso realmente, toda vez que o processo se estendia durante muito tempo, nós ficávamos extremamente preocupados. Tá? Então, como a empresa, na realidade, ficou uns 6 meses nessa segunda etapa, já vinha de uma etapa anterior, de um processo anterior, já tinha trazido muitos problemas, e 6 meses para nós foi extremamente crítico. Realmente, quando chegou no final de 2015, nós estávamos numa situação de tesouraria bem complicada e com dificuldade, inclusive, de pagar a folha. Atrasamos alguns fornecedores importantes e que alguns ainda estamos a recuperar até hoje. Tá? Devo lembrar que, junto a isso, tivemos o problema da Venezuela, o ano passado também, que reteve mais de 90 milhões, e começando a acontecer problema do Brasil e problema de Angola. Então, é um somatório. Tá? Então, a privatização naquele momento, a entrada dos 180 milhões era fundamental. Tá? Quem manda? Quem manda é o Conselho de Administração da empresa. E eu devo dizer, eu sou o presidente do Conselho de Administração hoje, não era. Antigamente era o Humberto Pedrosa, mas com a nova condicionante da ANAC, eu voltei a ser presidente do Conselho de Administração, inclusive de um conselho reduzido apenas de 3. Eu, o Davi Pedrosa e o Trey Urban, que é então um americano, são 3. Mas é o Conselho de Administração. Agora, devo dizer que, por característica pessoal do David Newman, nós temos que impor isso. Tivemos que impor, e leva-se um tempo até aprender como tratar. Tem excelentes ideias, sem dúvida nenhuma, que nós temos que aproveitar. Mas, muitas vezes, as pessoas acham que a ideia que ele tem é para fazer. Não é? Ah, então é para fazer. Calma, só que vai passar pelo Conselho de Administração e vai ser aprovado. Tem que ter disciplina, e tem que ter ata, tem que ter tudo mais. Não, ninguém reporta nada, mas... Obviamente, a empresa é uma empresa que nós temos reuniões, e reuniões com grupos grandes e tudo isso, e muitas vezes tem essa troca de ideias. E fica essa falsa impressão de que a decisão está tomada, ah, teve uma boa ideia, calma. Muitas vezes pode parecer, mas não é bem assim. Então, tem essa impressão que tem que ser considerada também, mas nós estamos diante de uma pessoa que... Não, é autônomo, completamente, totalmente autônomo. Sim, sim. Não, é autônomo. Então, isso é uma coisa que ficou clara ao longo do tempo. Tá? Isso ficou claro, exatamente. Mas, não, tem por uma razão muito simples. Uma razão muito simples. Eu não aceito de outra forma. Ponto. Tá? Ponto. Eu não estou há 42 anos no negócio de transporte aéreo para depois... só atender o que me pede. Eu não fazia isso com o governo. Eu não fazia isso com o governo. Eu fazia o que era que tinha que ser decidido corretamente, tá? E negociava, discutia, obviamente que existe isso. Tá? Existem as assembleias de acionistas para isso. Bom. Tá bom. A nova privatização, as linhas transmitidas, o novo contrato e tal. O que ficou muito claro ali na nova privatização é esse novo posicionamento, 50-50 e tal, mas tem um ponto que eu acho que é extremamente importante. Me foi garantido por todos os advogados presentes, de um lado e de outro, de que a empresa continua privada. Tá? Porque se eu tiver as restrições... Se nós tivermos, TAP, as restrições de uma empresa de governo pública, nós vamos ter enormes dificuldades de novo. Tá? Depende de muita coisa. Não é claro como água, não.
Senhores deputados, a parte são permitidos. Novas perguntas. É que já não convém. Senhor engenheiro.
Estou tentando cumprir o tempo aqui. Com relação ao plano estratégico, eu diria que o primeiro plano estratégico foi feito quando da aquisição da empresa. Foi discutido, de certa forma, conosco, mas era um plano negociado diretamente com o governo. E nós aprovamos ou não aquele plano estratégico. Mas houve uma participação, podemos dizer assim. No novo acordo com o governo, já houve um ajuste do plano estratégico. Tá? E nesse ajuste nós tivemos uma participação, eu diria, bastante maior nesse caso. Tá? Com relação ao regulador, e essa pergunta que me foi feita é algo que faz sentido aprovar uma realidade que já nem acontece mais, ou que não vai acontecer e tal? Faz. Faz por quê? Por enquanto, não foi ainda aprovada, finalmente, a privatização, a primeira privatização. E se não for aprovada a primeira privatização, a segunda etapa do processo não pode ser aprovada, porque é uma venda de uma participação já existente que é passada ao governo. Não pode se vender algo que não está aprovado na compra. Então, primeiro tem que aprovar a compra para depois fazer a segunda etapa. Então, tem que ir até o fim, sim. A queixa dos atrasos. Exato, está anotado aqui. É um processo extremamente complexo, são muitas informações, e eu não vou dizer que a TAP não enviasse as informações. A TAP enviava as informações, mas não eram aceitas. Retornava, nós tínhamos que refazer, não eram aceitas, nós tínhamos que refazer várias vezes. É um problema de entendimento. Pode-se dizer o seguinte, era a primeira vez que nós efetivamente passávamos pela parte final do processo. E, entre nós também, era a primeira vez que a ANAC também passava por esse processo. Então, tinha um aspecto de aprendizado aí no meio. E demorou, não há dúvida nenhuma. As últimas duas perguntas. Novas linhas, aviões velhos e tal? Não. Começar pelos ATRs. Os ATRs são aviões, alguns novos, vindos de fábrica. Outros têm 6 meses de uso, alguma coisa desse tipo. Tá? E são aviões absolutamente novos. Depois, os Embraer 190, estão na faixa de 2-3 anos de uso, alguma coisa assim. São aviões excelentes, estão também considerados novos. Um avião hoje voa 20 anos, então não é por aí. Os dois A330 que vieram, um deles fazendo Boston, e que teve um problema comigo a bordo, efetivamente, ok? Problema elétrico no retorno do terceiro voo de Boston, acontece. Pode ser até avião novo na hora, acontece também, nós sabemos disso. Aliás, os novos, às vezes, até mais do que os mais experientes. Mas são aviões que têm mais ou menos a mesma época dos nossos. Um pouquinho mais novo, eu diria, que os nossos aviões de leasing. Posso dizer isso. Então, agora, em termos de oportunidade, eram os únicos aviões existentes no mercado com o interior renovado. E o interior absolutamente novo. Eu não estou dizendo renovado, não. Absoluto. Foi tirado tudo de dentro do avião. É um projeto feito pela Azul. Não tem nada a ver conosco. Eles tiraram tudo de dentro do avião e colocaram tudo novo. Novo, novo, novo. Zero. O avião realmente é novo, internamente, para o passageiro e tudo mais. Então, o conforto que ele traz, e é aí que nós queremos chegar com a nossa frota atual. Mas nos permitiu avançar um ano nesse projeto e oferecer isso para uma rota nova que está nos ajudando hoje a recuperar perdas de mercado do Brasil, de Angola, de Venezuela e tudo mais. Então, está havendo uma compensação na rota de Boston e JFK já mostra também muito positivo isso. Era isso. Ah, desculpa, faltou a última aqui. Está anotada a parte. Em que governo que isso foi feito? 2005 era o governo, penso, do PS. Né? Isso foi finalzinho de 2005, início de 2006, que esse projeto foi feito. Mas é importante que todos lembrem, isso não era um projeto para compra da manutenção. Era a compra da Vale. O objetivo era comprar a Vale. E não conseguimos. Houve problema de negociação com o governo, havia uma dívida com o governo, e era importante que houvesse um encontro de contas nessa dívida, não aconteceu, governo brasileiro, e fizemos, então, um investimento, na época, em duas empresas, uma de cargas e outra de manutenção. As duas nós tínhamos oportunidade de venda imediata. Vendemos a de carga, com ganho de 20%, e tínhamos oportunidade de vender também a da manutenção, com um ganho de 20%. Houve uma análise grande, interna, dentro da empresa. Pedimos também opiniões externas, e todos disseram, não vale a pena vender, a TAP precisa, e será a única empresa no Hemisfério Sul com capacidade de fazer determinados serviços e tal, tá? E, então, não vendemos, tínhamos a oportunidade de ter vendido. Na época, não tínhamos posto um centavo nessa empresa, fizemos em conjunto com uma outra empresa. Né? Mais tarde é que nós viemos a ficar com ela. Agora, é verdade que, ao longo do tempo, o panorama mudou completamente. Duas razões principais. A primeira delas é que grande problema de petróleo que aconteceu, muitos dos aviões que nós tratávamos lá foram para o deserto. Então, houve uma mudança substancial e acabou a manutenção, as pessoas decidiram trocar de avião e não fazer mais reparo nesses aviões. Foi uma mudança forte, inesperada, ninguém imaginaria num prazo tão curto que isso acontecesse, mas foi, enquanto isso, passamos a nos adaptar. Conseguimos adaptar, mudamos para a frota Airbus e Boeing mais moderno, e tivemos o segundo grande problema, que foi a valorização do real no Brasil. Grande crescimento econômico no Brasil e tal, e metade do serviço na época fazíamos em dólar. Como o dólar ficou desvalorizado em relação ao real, praticamente metade dos insumos caíram para metade. Ou seja, a nossa receita caiu 25% de uma hora para outra e o custo com o pessoal subiu drasticamente. Então foi esse desequilíbrio que hoje voltou a se ajustar e, por força de vários mecanismos e tal, nós chegamos a um equilíbrio. Hoje nós estamos muito mais perto do equilíbrio, pelo menos em termos de receita e despesa. Era isso, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos continuar com o grupo parlamentar do Partido Socialista. Agora o Sr. Deputado Carlos Pereira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro Fernando Pinto. Muito obrigado pela sua presença nesta audição. Gostaria de começar esta intervenção precisamente pelas questões financeiras, porque me parece que as questões financeiras, de facto, têm norteado muita justificação e explicação para a privatização que foi feita, a primeira privatização que estamos hoje a abordar aqui nesta audição, começar por lhe fazer uma pergunta que me parece importante, que tem a ver com aquilo que é a função da ANAC. A função da ANAC é efetuar não apenas estes pareceres quando há situações desta natureza, mas efetuar uma supervisão continuada da atividade da transportadora aérea. E isso significa avaliar todos os aspectos que eventualmente podem condicionar essa atividade da transportadora aérea. Ora, sobre as questões financeiras, a pergunta é, tendo o Sr. Presidente da TAP, durante muito tempo, na sequência daquilo que disse, inclusive, sobre o ano tenebroso que foi 2014, tendo feito declarações públicas sobre a situação da TAP e da grave situação da TAP, feitas quer por si, quer por outros responsáveis, que direta ou indiretamente da TAP, sejam governantes, sejam outros, incluindo o Dr. Sérgio Monteiro, que esteve cá e que sublinhou essa matéria, não acha estranho, ou talvez não, mas pelo menos para os portugueses em geral, não acha estranho que não se tenha conhecido nenhuma intervenção da ANAC sobre essa matéria? Ou seja, sendo que a ANAC tem responsabilidades na análise e no acompanhamento desta questão, estando a TAP numa situação limite, como foi dito várias vezes por vários protagonistas, incluindo o senhor, não acha estranho que a ANAC não tenha feito nenhuma intervenção, nenhuma declaração, ou se fez, e nós não conhecemos, e os portugueses não conhecem, e se fez, se acha normal que ela tenha sido ocultada de alguma forma? Portanto, esta é uma pergunta que me parece importante. A outra pergunta também que me parece importante, ligada com esta, tem a ver com o seu próprio comportamento nesta altura. O senhor engenheiro disse que, em tempos, numa outra altura, tinha tido a prudência e o cuidado para não fazer declarações sobre a TAP que pudessem pôr em causa a própria companhia. Digamos que teve um sentido patriótico com a TAP, não sendo português, mas acredito que tenha sentido isso mesmo, tendo um comportamento patriótico para com a TAP, mas ao que parece, e na análise daquilo que se faz das suas declarações já em 2015, final de 2014, 2015, esse sentido patriótico desapareceu. E ao desaparecer significa que apresentou um conjunto de argumentos que punham em causa a viabilidade da TAP, que de alguma forma puxavam e empurravam a TAP para uma eventual privatização, e isso poderia conduzir, do meu ponto de vista, do ponto de vista talvez até dos portugueses, poderia conduzir a uma privatização apressada, como aliás acabou por acontecer, como todos nós sabemos, foi uma privatização feita um bocadinho à pressa e um bocadinho até à socapa, como também todos sabemos, mas levando a uma privatização apressada com consequências para o seu próprio valor, não é? O senhor engenheiro é um CEO, enfim, credível, com muitos anos de experiência e está no mercado há muitos anos, e sabe bem que declarações desta natureza, feitas por pessoas como o CEO da empresa, têm um impacto negativo, naturalmente, naquilo que é o valor da companhia. E, portanto, isto pode ter conduzido, ou não, esta é a pergunta, a uma venda da companhia, uma venda a uva mejona, não é? Como se costuma dizer em bom português, prejudicando os interesses dos portugueses e prejudicando o interesse de Portugal. Portanto, esta é uma pergunta que eu gostaria que tivesse a sua resposta. A segunda pergunta tem a ver com algo que também já se referiu aqui, mas que me parece que foi dado um sentido que eu gostaria que fosse clarificado pelo Sr. Engenheiro Fernando Pinto. O sentido que foi dado foi que o governo do Partido Socialista, que tomou, enfim, que que começou a governar logo a seguir, a partir de outubro, a partir de novembro, perdão, que o governo do Partido Socialista eventualmente teria condicionado a TAP no, na, nas respostas que a ANAC havia produzido, havia questionado na sequência da primeira deliberação de 12 de outubro, decorrente do pedido de parecer prévio da TAP sobre a privatização. Ou seja, o que me pareceu foi que o PSD quis imputar ao governo do Partido Socialista pressões junto da administração da TAP para que essas respostas não fossem feitas de forma rápida e de forma...
Desculpe, podia ser mais claro, não entendi essa parte.
Eu vou dizer de forma mais clara. A pergunta é muito clara. A pergunta é saber se o senhor presidente da TAP teve ou não pressões do Partido Socialista para atrasar do Governo do Partido Socialista para atrasar as respostas à ANAC. É esta a pergunta, porque tem a ver com aquilo que foi, de alguma forma, perguntado pelo PSD. Portanto, eu acho que isso tem que ser muito clarificado para que não hajam dúvidas aos portugueses sobre isso. Outra questão que me parece também importante nesta relação TAP-ANAC tem a ver com os custos que ocorreram, que estão em curso, que estão a produzir-se, pela circunstância desta privatização que foi, esta operação que foi feita pelo governo anterior, do PSD-CDS, não terem calculado um conjunto de questões que são, obviamente, essenciais e que têm a ver com a legalidade dos processos e que, segundo a própria ANAC, não sendo acauteladas, podem pôr em causa um interesse público. A pergunta é se havia na administração da TAP essa consciência e a consciência e avaliação, sobretudo, desses custos. Ou seja, os custos de ter feito uma privatização que violava um conjunto de regras e, ao violar um conjunto de regras, acabou por ter um conjunto de processos cautelares que impede a administração de conduzir a estratégia de forma que estava prevista a conduzir, e naturalmente admito que nessa perspectiva tenham existido custos, não sei se significativos ou não, mas a pergunta é se esses custos estão avaliados, se a administração teve em conta esses custos ou não teve em conta esses custos. Por outro lado, eu gostaria ainda de perguntar uma outra coisa que eu julgo que os portugueses gostariam de ter uma resposta. O senhor Engenheiro Fernando Pinto está em Portugal há mais de 17 anos e, portanto, 16 anos, e, portanto, significa que os portugueses sentem como um dos nossos. E recentemente houve uma notícia que nos constrangiu de alguma forma, que tem a ver com a circunstância da administração da TAP, liderada por si, ter reclamado prémios de quase 7 milhões de euros num período entre 2006 e 2009. Ora, 2006 e 2009 a companhia teve prejuízos significativos. Eu devo dizer que, dos dados que tenho aqui comigo, em 2008 os prejuízos da TAP GPS foi 288 milhões de euros negativos e da TAP SA foi 209 milhões de euros negativos, sendo que a SGPS continuou a ter valores negativos até 2011 e a TAP SA passou a ficar com valores positivos. Mas isto significa que, Senhora Presidente, permita-me dizer isto, imagino que ninguém nos está a ouvir, responda de alguma forma, como se estivéssemos numa conversa tete-a-tete, se acha normal que, perante estas circunstâncias, perante a situação do próprio país e perante as circunstâncias de o seu contributo, o contributo da sua administração para os resultados e a performance da TAP não ter sido positivo nesta altura, vir nesta altura, numa altura muito difícil, reclamar estes prémios tão avultados que nos parecem que colocam ainda mais em causa aquilo que é a situação da companhia. E termino pedindo um último comentário. O senhor Engenheiro Fernando Pinto disse, ao longo deste processo de privatização, que, não sei, vou citar aquilo que disse, não sei se como é que se pode reverter esta privatização que já está feita, dado já ter gasto metade do dinheiro, foi mais ou menos isto. Depois disse ainda que uma coisa é o que gostaria, outra coisa é o que é possível, e disse ainda que estamos num caminho muito bom, o que de alguma forma também contraria aquilo que é a posição que a ANAC teve. Eu termino já. Estamos num caminho muito bom perante aquela proposta de privatização. A pergunta é, de facto, um comentário sobre estas questões, porque neste momento o cenário, como já foi aqui dito, é um cenário completamente diferente. Houve, de facto, uma reversão daquilo que era um modelo, não diria da privatização, mas uma reversão do modelo que estava instituído à partida, e se está igualmente confortável com este novo modelo de como estava no passado, conforme estas declarações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, passaria agora a palavra ao Sr. Engenheiro Fernando Pinto.
Obrigado, deputado. Então vamos por partes. Bom, comportamento patriótico. Eu fui contratado para defender a TAP, basicamente. E foi o que eu sempre fiz ao longo dos 16 anos. Nunca deixei de defender a TAP. Nós sempre tivemos muito cuidado, porque a TAP é uma empresa que é vista pelo mercado em si, pelos passageiros, por todos, pelos portugueses e tudo mais. Então, as declarações realmente têm que ser muito cuidadosas. É sempre importante analisar em que horas e em que épocas, ou, enfim, eu lembro exatamente de que isso foi num programa prós e contras, onde me foi colocado se era necessário ou não era necessário a privatização. Eu justifiquei que era. Eu justifiquei que era por causa não só de todo um problema de suporte da empresa de longo prazo, mas também porque, por resultado de uma série de tentativas de privatização e resultado de uma série de outros problemas que a empresa viveu, era extremamente importante que isso acontecesse. Com cuidado nas palavras, e que depois podem ser vistas de outras formas, gravações ou coisas desse tipo. A verdade é que eu sempre fui muito cuidadoso nisso, mas também nunca fugi à verdade. Eu acho que isso é fundamental, também como gestor e como representante da empresa. Eu acho que isso é fundamental. Por que que nunca a pergunta foi se a ANAC, parte da função, que é acompanhamento da empresa, se ela alguma vez teria feito, tido alguma reação com relação a isso, pela situação que a empresa estava. A ANAC fez sim. A ANAC fez, não emitiu parecer, mas nos pediu várias informações, tendo a ver até com um pouco declarações desse programa, e nos pediu uma série de verificações. Basicamente, a verificação que é necessária é saber, primeiro, se a empresa, no curto prazo, está em condições de sobreviver, e quando isso estava sendo falado, já tinha ultrapassado, e até por isso eu podia já falar, porque eram coisas do passado, foi momentos da época da empresa que passaram. Tá? A partir daí, ela já estava capitalizada, estava bem, e isso é que foi demonstrado. Tá? E, depois disso, tínhamos todo um programa de longo prazo, de médio e longo prazo, onde mostrava que a empresa era perfeitamente viável. Tá? E, então, o aspecto da ANAC foi nos perguntado, sim, foi respondido, foi justificado e foi mostrado que, no presente e no futuro, a empresa estava perfeitamente bem. E que ela tinha tido um período, e é verdade, com alguma dificuldade, mas não se mede por um período. Esse aqui é o ponto. Tá? Com relação à consequência para o valor. Na época em que isso foi falado, e é importante olhar, veja a data, veja tudo mais, o valor da empresa já estava definido e a capitalização já tinha acontecido. Então, nenhuma influência para o valor da empresa aconteceu. Pelo contrário, se for olhar minhas declarações anteriores, enquanto havia um processo negocial na empresa, eu sempre fiz questão de mostrar uma empresa extremamente sólida. Tá? E porque é isso que eu sempre acreditei, a TAP foi extremamente sólida. Ela foi levada durante um período a uma dificuldade bastante grande, e estava mesmo. Bom, o fato do governo do Partido Socialista ter pressionado para atrasar a resposta à ANAC, zero, 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 zero. Tá? Não houve, conforme eu expliquei aqui, isso foi um processo de aprendizado até dos dois lados. Não é simples, é extremamente complexo. Alguns parecem, ok, entregou as informações, agora está resolvido. Não é assim. Tá? Tem todo um dossiê que é imenso. Tá? Pode se medir, não diria em metros, mas perto disso. Custos para a TAP pela aceleração do processo. Tá? Eu devo dizer que, na época em que isso foi assinado, nós, gestão, de forma nenhuma, poderíamos dizer, considerar, afirmar que esse processo violava conjunto de regras. Tudo o que tinha sido feito, que nós podíamos acompanhar dali, estava de acordo com as regras previstas. Hoje, ao longo do processo ainda de aprovação da ANAC, foi pedido à empresa uma série de mudanças, mas principalmente aos acionistas, e que foram então sendo atendidas. Se isso teve influência no custo para a empresa, o fato de nós trabalharmos hoje sob a influência de ações cautelares da ANAC influencia a velocidade de decisão e eu diria que nos dá muito mais trabalho, porque temos que justificar uma série de coisas que antes seria apenas uma reunião de conselho. Mas não se pode imputar um valor de custo para isso. Sim, é bem mais custoso, mas a nível de trabalho, e não a nível de custo efetivo que se possa considerar. Com relação aos prêmios, eu já estive comentando aqui que nós vínhamos para um determinado processo, era um grupo de quatro pessoas e depois, obviamente, tinham também membros do Conselho de Administração, que vieram para a TAP com um determinado contrato para a privatização. Isso acabou não acontecendo e foi, então, pedido para que continuasse, que seria considerado um contrato diferente. Ok. Devo dizer que esse contrato diferente apareceu 2 anos depois. E nós tínhamos que acreditar de que o governo iria contratar, porque até ali nada tinha acontecido. Inclusive, eu devo dizer que nem os salários. O salário recebíamos um terço do que era previsto receber. Mas foram 2 anos, nós acreditamos que isso iria acontecer, aconteceu. E com toda, como se diz, pompa e circunstância, foi assinado perante o público, perante a comunicação social e tal, um contrato onde existiam prêmios definidos muito claramente a todo ano de que forma seriam pagos. E não dependia única e exclusivamente dos resultados da empresa. Dependia de resultados comparados com outras empresas aéreas. Ou seja, se outras empresas aéreas fossem mal e a TAP menos mal, teria direito a algum tipo de premiação. Se a TAP fosse muito bem, melhor do que todas as outras, melhor. Enfim, tinha todo um critério que foi visto a nível internacional e que fazia muito sentido. O que aconteceu é que, no ano de 2006, isso foi pago. No ano de 2007, eu vou usar a palavra, houve um erro de cálculo. E ali, então, houve um erro que ficou em 30%, ou seja, 70% de erro. E 2008 não foi pedido, porque houve uma perda bastante grande, embora tivesse condições de alguma coisa, como a perda era muito grande, nós mesmos achamos que não era o caso. E em 2009 nada foi definido. Então, o que se tem conversado com o governo é de que isso tem que ser revisto. Isso tem que ser revisto, tem que ser olhado e tem que ser negociado, vamos dizer assim. E é essa a situação que está. Devo dizer que no governo atual ainda não tivemos tempo de sentar para conversar. Só isso. A última parte, no novo modelo, eu já disse que sim, que não e tal, mas claramente eu tenho também a função de acalmar não só o povo português, os nossos passageiros, os nossos clientes, que não são só de Portugal, do mundo todo, mas também os nossos acionistas. Os nossos acionistas estavam absolutamente preocupados, desesperados com a situação de que o governo ia entrar, ia ter uma nova ação dentro disso. E a minha função era acalmá-los dizendo muito simplesmente, olha, a empresa continuará a ser privada, que é o que está muito claro por todos os advogados, e, além disso, eu trabalhei com essa empresa 100% portuguesa e não tive problema de gestão nenhum, porque a preocupação era com a gestão, não era com o capital. Não tive problema de gestão nenhum com essa empresa. Então, eu fico tranquilo. Ela sendo privada, eu fico tranquilo. Por quê? Porque temos acesso a capital. É isso. Essa foi 10 minutos, eu fui melhor.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Passarei agora a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Fernando Pinto. É quase uma obrigação de praxe, já que o CDS também está presente, fazer-lhe aqui um conjunto de perguntas. E aproveitando até a enorme experiência que o Sr. Engenheiro tem nesta matéria, aliás, julgo que nesta matéria só rivaliza em termos de experiência com o Diogo Lacerda Machado, que são bem ser os dois mais entendidos em matéria de aviação. E, portanto, queria perguntar-lhe, por isso lhe, exatamente, um tem mandato e contrato, o outro nem por isso. Mas é só para lhe perguntar, porque eu acho que vale a pena. Nós conhecemos relativamente bem o anterior modelo e desconhecemos quase por completo este modelo. E, porventura, há perguntas que eu possa fazer que possam parecer não fazer sentido, mas é fruto do desconhecimento. Eu queria começar por uma pergunta genérica. Para desmistificar, o senhor Presidente disse várias vezes, bom, a empresa, apesar de pública, apesar de dificuldades, ela é sustentável. Deduzo que ao olhar para o mercado europeu, para aquilo que foi a alteração profunda que houve na aviação civil em termos europeus, aqui estaremos todos de acordo se considerar que a TAP dificilmente atingirá os objetivos que nós pretendemos, e aqui julgo que aqui estamos todos de acordo, sem injeção de capital e sem um modelo de gestão privado, uma vez que os constrangimentos, as ajudas de Estado, são mais que evidentes em termos de relação europeia e o mercado é altamente concorrencial. E daí, tenho que lhe perguntar, quando dizem que esta privatização do Governo anterior foi feita à pressa, na calada da noite, a primeira coisa que eu gostava de perguntar é: estamos ou não perante um processo longo, estudado, analisado até ao mais pequeno pormenor, e obviamente foi apenas o culminar de um processo que, na ótica do Governo anterior, e presumo sua também, era o que defendia melhor o interesse da companhia, ou seja, por alguma razão se privatizava 60%. Era porque se privatizava a companhia como um todo, era porque se respondia à necessidade de capitalização, é porque se obrigava a companhia ou não a um caderno de encargos que em si mesmo era um constrangimento a encontrar parceiros, que garantia o hub em Lisboa, a permanência da sede em Lisboa, um conjunto de obrigações de serviço público, não tenho tempo para isso, mas presumo que teve essa negociação desse caderno de encargos, sim ou não. E se isso era assim, se acha ou não que este parceiro que se encontrou responde muito àquele que deve ser um parceiro estratégico para a companhia TAP situada no continente europeu, com ligação ao Atlântico, se esta não era o melhor parceiro. Evidentemente, poderia haver outros, porventura ali pela Ásia, mas se este não é, de facto, um parceiro que corresponde a essa visão estratégica da companhia. Porque já não vale a pena perguntar sobre a necessidade de capital, todos nós sabemos qual era a avaliação da empresa, quanto é que a empresa valia, a necessidade urgente de capital, a própria ANAC fazia essa avaliação de 6 em 6 meses para ver se a companhia podia responder às suas obrigações com o serviço público, com os passageiros. E depois temos um governo que diz, bom, nós não queremos esse modelo, queremos um outro. E é preciso saber se este novo modelo, que desconhecemos de todo, preenche os requisitos na defesa da companhia, na defesa do interesse público e na defesa das contas públicas, que no fundo é isso que esteve na origem do requerimento do Bloco de Esquerda. Não foi fazer perguntas que vêm nos jornais. E a minha primeira pergunta é, porque deu aí uma resposta que me levanta ainda mais dúvidas. Nós sempre tivemos dúvidas que uma empresa 50-50 tem necessariamente dificuldades de gestão. Pode levar a bloqueios. A própria ANAC avalia o perigo de bloqueios da tomada de decisão. O senhor engenheiro diz, bom, eu não aceito de outra maneira a não ser uma gestão privada. Diz que tem um conjunto de advogados que me dizem que a gestão é privada. Mas o Estado diz que tem um administrador com poder de veto. Nós perguntamos se isto configurava, na ótica do Estado, uma golden share ou não. O Governo não responde. E eu pergunto ao senhor engenheiro, o que é que quer dizer esse administrador com poder de veto? E quais são as consequências desse veto? E se isso não vão de encontro àquilo que acabou de dizer aqui, que a gestão é privada, que o senhor não aceita outra circunstância e que os advogados dizem que ela é totalmente privada. Mas essa questão também levanta uma dúvida que ficou aqui da ANAC, que é, nós temos que ter a certeza, se cumprindo as regras europeias, em que o acionista que manda tem que ter nacionalidade europeia. A ANAC chama-lhes, e daí alguma gestão, algum remédio, ou algumas recomendações que fez, e a dúvida que ainda subsiste e que diz continuar a monitorizar, que é direitos especiais do acionista minoritário. Eu gostava de lhe perguntar se nesses direitos especiais do acionista minoritário configura ou não algum atropelo à regra de quem manda ser cidadão da União Europeia. Porque isso para nós é importante para saber se o modelo anterior punha alguma... Se no modelo anterior isto já não estava salvaguardado, se já não era assim, até porque utilizou que quem presidia o Conselho de Ministros era o empresário Fernando Pedrosa e, portanto, era o acionista maioritário. Gostava de que me pudesse esclarecer sobre essa matéria e que respostas é que deram à ANAC sobre essa matéria. Depois dizer-lhe que no modelo atual, e julgo que sabe se esteve nas negociações, eu gostava de saber, no modelo anterior, o Estado não pagaria nada. Portanto, as contas públicas estavam a salvo, havia a capitalização da empresa, tinha um modelo de entrada de capital faseada no tempo. Neste modelo, pode-me dizer quanto é que, por exemplo, o Estado vai pagar ou o que é que ficou acordado na nova recapitalização da empresa? Qual foi o compromisso que o Estado português assumiu na negociação com a banca, da sua parte, que vai ter que pagar? Depois dizer-lhe se neste novo acordo o Estado tem ou não tem obrigação de comparticipar na renovação da frota da TAP. Se é assim agora e como é que estava no anterior modelo de privatização. Depois também perguntar-lhe que há aqui um outro pormenor que chama um instrumento jurídico e, portanto, que é o acordo de compromisso estratégico. Nós desconhecemos do todo o que é que isso quer dizer. Nós sabemos qual era o anterior. Neste nós não sabemos. O que o Governo diz é que isso se mantém igual. Eu gostava de ter a certeza que é assim. Ora, se se mantém igual, eu sou levado a concluir que pelo menos esta audição foi muito útil. Porque, pelos vistos, o acordo estratégico mantém-se igual. A gestão mantém-se privada. Os parceiros jurídicos dizem que ela é, de facto, privada. O Sr. Neumann assegura que é privada. Eu pergunto-lhe, resumindo, quero dar o exemplo, não estamos ao tempo, se não estamos perante uma situação, diria o português, o Estado paga e o privado manda. Isso não é isso, no fundo, que ficou e que se conseguiu com esta nova renovação de 50-50, que, pelos vistos, não passa de uma mera frase, que, na prática, já o Sr. Engenheiro disse aqui variedíssimas vezes, a gestão é privada, quem manda são os privados, quem decide são os privados, e esta parceria 50-50 é apenas e só um som de baile político. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Fernando Pinto.
Muito obrigado. Bom, vamos por partes aqui. A empresa, realmente, durante esse processo todo de privatização, como eu falei, foi um processo mais longo do que nós gostaríamos. Tá? Se ele foi estudado largo e buscou várias opções de acionistas, sim, absolutamente sim. Tá? Aliás, foi longo demais, porque viemos em algumas etapas aqui, tentando anteriormente, depois nessa segunda e tudo isso. Nós buscamos possibilidade de várias opções. Empresas europeias, empresas americanas, empresas asiáticas, empresas do Médio Oriente, empresas brasileiras, não só Azul, mas outras, e em que eu pessoalmente fiz os contatos e tive os contatos. A minha responsabilidade era um pouco vender a ideia da empresa. Não tive sucesso. O momento não era bom, já, eu diria, os últimos 10, 15 anos não tem sido bom para as empresas aéreas, o último ano agora, por acaso, tem sido. Então, é muito difícil nós termos interesse, mas eu diria que tivemos a sorte de ter, na minha opinião, o acionista adequado para a empresa. Com essa visão, com essa... vamos dizer, dinâmica que trouxe para a empresa, com conhecimento de mercado, que é um mercado adicional a nós, que não veio aqui por conhecer o mercado brasileiro, esse nós conhecíamos, mas principalmente por conhecer o mercado americano, que era fundamental para nós. E isso está se mostrando no voo de Boston e de Nova York agora, os novos, em que nós estamos vendendo muito lá, muito realmente. O voo de Boston, para o mês de julho, está com média de ocupação de 91% agora. Né? E é realmente é muito bom. E temos outras hipóteses lá, enfim. Eu diria que, no final, depois de longo trabalho, de longa negociação, de longo estudo, não há dúvida nenhuma. Tá? E de um caderno de encargos, eu também devo dizer, que protege a empresa. Protege. A minha definição com relação a isso, protege o futuro, protege a empresa de se manter portuguesa, com nome português, com hub português, enfim, crescer aqui dentro, ter obrigação de investir e tudo mais. Então, tudo isso foi feito. Tá? E agora o novo modelo. Então, para o modelo anterior, 61-39, tudo é natural, tudo é normal. Tá? O modelo 50-50, não há dúvida que traz dúvidas. Não há dúvida que traz dúvidas. Tá? O aspecto do voto de qualidade não é exatamente um poder de veto, mas é um voto de qualidade do presidente, do Conselho de Administração da Holding. Né? Eu diria que aí a chave da questão para a empresa nem ir nem para um lado nem para outro, ou seja, a empresa ser efetivamente equilibrada nos 50%. Né? Então, de certa forma, a empresa tem que seguir o acordo de compromisso estratégico, tem que seguir o seu planeamento estratégico dos próximos anos, desvios é que tem que ser julgado a nível de conselho e que tem que ser, então, ajustados dentro de determinadas prerrogativas. Não sei lhe dizer, isso é trabalho muito dos nossos advogados, a que ponto chegou, de que forma é e tudo mais. Mas, pelo briefing que eu ouvi e pela forma toda, eu devo lhe dizer que estou bastante confortável com esse novo modelo. E não pode ser diferente, é o que nós temos que trabalhar, é o que nós temos que nos adaptar, e é o que vai. Agora, tem toda a razão quando diz que, para estar dentro das normas europeias, tanto para um lado quanto para outro, ou seja, de ser privada ou de ser do Estado, que os dois são importantes aí dentro disso, é fundamental que haja um acordo muito bem feito. Né? Muito bem feito, que aparentemente está. No modelo atual, o governo, enfim, fez aquele investimento na compra das ações para passar de 39% para 50%. É conhecido, não lembro o valor exatamente, mas é um valor baixo, bastante baixo, é 1 milhão e pouco, não lembro o valor exato. E também se comprometeu a uma capitalização de 30 milhões, que inicialmente é com na forma de debentures, ou de, tem outro um nome mais importante, de obrigações, em termos brasileiros, em termos portugueses. Então, são obrigações que acompanham outros processos que também foram de entrada de capital, de certa forma. São adicionais aos 160 milhões, depois vieram mais 90 milhões em obrigações, e o Estado se comprometeu a colocar 30 milhões, mas aumentando, então, a sua participação a nível econômico, porque o Estado acredita que vai ter retorno com a empresa. Isso não muda em nada a participação a nível de controle da empresa. O controle da empresa se mantém em 50-50. No caso de novos investimentos em novos aviões, pode haver uma diluição da participação econômica, mas não está previsto haver uma diluição dos 50-50, ou seja, dos 50% de participação. E eu, quando falo 50-50, não é exatamente essa a relação é 50, mais 50%, que será um somatório do que os trabalhadores vão investir e o que irá sobrar para o grupo Gateway, Atlantic Gateway. os trabalhadores terão até 5% para investir na empresa. Então, na realidade, poderia-se dizer que pode ser 50, 45, 5. Seria essa a relação. E dentro dos 45 também tem divisões entre investidores, no caso do David Newman e da Grupo Barraqueiro, e da HNA, que terá no máximo 7% dentro disso, do controle da empresa. Aliás, não é nem da empresa, é do grupo Atlantic. Então, é metade disso, praticamente, menos da metade. Então, basicamente é isso. Quer dizer, para futuros investimentos, se houver necessidade de capitalização direta da empresa, sem mexer no controle, o Estado pode ou não participar, reduzindo ou não seus ganhos econômicos no futuro. É essa a situação que temos hoje. Acho que consegui.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, começando por cumprimentar o Sr. Engenheiro. Eu gostava de fazer uma pergunta, pedindo, aliás, que retomasse uma explicação que deu há pouco acerca da questão da primeira e da segunda etapa do processo de privatização. Fez uma referência que eu penso que importa também retomar e reter, que tem a ver com a questão da ANAC e com esta afirmação de se não for aprovada a primeira etapa do processo, então a segunda etapa não pode avançar. A primeira etapa, naturalmente, foi aquele contrato assinado em dezembro, novembro, peço desculpa. Eu gostava que pudesse aprofundar um pouco essa questão e essa informação. Depois queria fazer uma pergunta acerca do plano estratégico. Também referiu há pouco que inicialmente o plano estratégico foi desenvolvido praticamente num processo conduzido pelo governo em articulação com o investidor, chamemos-lhe assim, com o grupo económico, mas que depois do novo acordo alcançado com o governo, houve algum ajuste do plano estratégico, palavras suas, aqui na reunião, e nessa etapa, aí sim, teve a administração da TAP, alguma participação mais efetiva nessa alteração ou nesse ajustamento ao plano estratégico. Eu queria perguntar quais foram as principais alterações a que se refere, porque essa alteração, essa mudança no plano estratégico, fruto da sua intervenção, da vossa intervenção, em que sentido é que foram essas alterações? Queria voltar também à questão dos 180 milhões de euros, que era aquela quantia apontada como fundamental e que entrou na TAP. Eu não percebi muito bem a sua informação. Os 180 milhões de euros foram, no todo ou em parte, recirculação de financiamento, isto é, renovação de financiamento, ou não? Foi que parte desse montante correspondente a financiamento, a crédito que foi renovado, digamos assim, pelos credores da companhia, ou se foi dito pelo governo na altura que era mesmo investimento, um aporte de capital, digamos assim, por parte dos investidores, coisa que a nós não nos parece que tenha acontecido, mas se assim foi, pedi-lhe que esclarecesse. E nesse caso, o que é que aconteceu ao financiamento que venceu no final do ano passado? Faço-me entender, porque havia um prazo limite para o final do crédito e, portanto, se ele foi renovado, ou então, se o dinheiro é novo, o que é que aconteceu ao dinheiro velho, se é que me faço entender, ao crédito que estava vencendo. Depois a questão de quem manda na TAP, que é o Conselho de Administração, e nós estávamos a ouvir e estávamos a pensar e a perguntar, então, quem é que manda no Conselho de Administração? O senhor engenheiro já disse que não é ninguém, mas que o senhor Nilman, entretanto, tem muitas ideias. E que as ideias do senhor Nilman geram sempre aquele mal-entendido que o senhor engenheiro falou, e que é preciso fazer a reunião, fazer a ata, e, portanto, isto não é assim tão simples. Eu pergunto-lhe se estas novidades todas até agora têm aparecido, portanto, as rotas que foram, as ligações que foram abandonadas. Aliás, foi o senhor Nilman que anunciou, salvo erro, no refeitório da TAP, logo àqueles primeiros dias, a questão dos A350, foi anunciado por ele. Portanto, qual é aqui, efetivamente, eu diria, a eficácia dessas ideias? Porque se a diferença é apenas fazer a ata, bom, então fica esclarecida a questão de quem é que efetivamente manda, não é? Sobre a questão da frota, da TAP, o Sr. Engenheiro Fernando Pinto fez uma síntese perfeita e da ideia que acaba por surgir, sem prejuízo de haver aqui ATRs novos subcontratados na questão da ponte aérea, da chamada ponte aérea, mas que falou daquela ideia de linhas novas, aviões velhos. Eu acho que nem as linhas são novas, porque eu lembro-me de ser mais novo e lembro-me da TAP voar para Boston, se não estou em erro. Portanto, é o retomar das linhas com aviões, bom, que têm, não sei se é este que estamos a falar, deste A330, que foi inaugurar, entre aspas, a linha de Boston, parece que é de 2000, e já voou pela Emirates, pela Virgin Airlines, pela Virgin Australia, pela Azul em 2014, e era para ter sido devolvido pela Azul, e veio parar aqui. Eu queria perguntar-lhe uma coisa, muito objetivamente. Aconteceu mais vezes no passado haver situações destas, do ponto de vista até institucional, de cerimónia, a TAP inaugurar uma ligação com o embaixador daquele país e acontecer uma situação destas? Eu honestamente, estamos convencidos que isto é uma coisa que não era timbre da companhia. Não era uma situação em que a TAP apostasse do ponto de vista institucional, do ponto de vista diplomático até, e depois acontecer o presidente da companhia, o senhor, embaixador, fica lá tudo preso à espera que o avião funcione. O interior é todo novo, agora só falta a parte elétrica, pelos vistos. Não falando de outra vertente. Mas isto não estamos aqui na Assembleia a discutir aviões, e há 330, mas há aqui alguma informação que tem a ver com esta matéria que abordou há pouco. Porque há pouco, quando disse que, na verdade, os aviões que a TAP encomendou eram, afinal, 330 NEO, e depois mudaram de nome para A350 e mudaram de características, eu não percebi. Pronto, eu tenho, apetece-me dizer alguma coisa sobre isso e não vou dizer por falta de tempo, mas pedir-lhe que explicasse melhor esta coisa de um avião mudar de nome e mudar de características e afinal é outro, não é? É como a couve mineira e a feijoada. O senhor compreende. Ora, esta informação convinha esclarecer. E convinha também confirmar esta nota. Não havia já contactos lançados com a Embraer para a renovação da frota da PGA e isso foi cancelado e colocado em suspenso durante anos quando arrancou o processo de privatização da TAP. Isto é, o senhor já teve a frontalidade de dizer há pouco que o processo de privatização da TAP veio congelar ou fechar as portas de muitos processos em relação ao financiamento. Veio trazer problemas concretos em relação ao financiamento que não existiam. E, portanto, a privatização, de acordo com a afirmação do Governo e com a estratégia política que era aqui apresentada na Assembleia, era simultaneamente a solução, mas também a causa para os problemas de financiamento. Não vou dizer a única, mas uma das principais. E pedia-lhe que esclarecesse esta questão também ao nível da frota. Para terminar, Sr. Presidente, uma questão que tem a ver com os constrangimentos da gestão pública. Ou seja, se não houvesse essa instabilidade criada do ponto de vista político por parte do Governo, com processos como este que acabamos de referir. Se não houvesse restrições enormes à contratação de pessoal e tinha funções críticas na operação da empresa e do transporte aéreo e não só, manutenção, etc. Se não tivesse existido um conjunto de constrangimentos que até levaram a que saíssem funcionários da companhia, a situação tinha chegado onde chegou. Ou seja, aquela situação de vida ou de morte que era trazida para a Assembleia em relação à TAP, não foi ela própria causada por opções políticas de quem depois vinha dizer que era a privatização a única saída por um problema que estavam eles próprios a criar.
Sim, tá.
Eu tenho um aspecto de
para a segunda volta?
Ponta aérea, mas vou deixar para a segunda volta. Muito
ponta obrigado. Aérea parece bem para a segunda ronda. Muito obrigado. Sr. Engenheiro, tem a palavra para responder.
Muito bem. Muito obrigado, deputado. Primeira e segunda etapa do processo de privatização. Então, na primeira etapa, o plano estratégico foi realmente oferecido e, vamos dizer, apresentado pelos proponentes, sem conhecer integralmente todos os detalhes, como estava o mercado e tudo mais. E é assim que se faz mesmo, quer dizer, ninguém vem gerir uma empresa para apresentar um plano estratégico. Né? Faz uma proposta, traz ideias e tudo mais. Tá? Nós não podemos confundir plano estratégico com as opções estratégicas da empresa. Tá? Eu acho que isso é fundamental. Isso é uma coisa, compromissos estratégicos foram colocados durante o processo de privatização que tinham que ser atendidos. Agora, em paralelo, para mostrar que o plano que os investidores tinham era viável, foi apresentado um plano estratégico mostrando aonde quer chegar e a que valores vai chegar nos próximos 5, 6, 7 anos. Tá? Então, o primeiro, obviamente, foi feito com critérios estratégicos. O segundo, que foi apresentado agora, foram feitos ajustes, mas com base na realidade da empresa e o que nós temos. Não é. Devo dizer que a base desse plano estratégico não mudou. A base é a mesma, a ideia é a mesma, é chegar ao mesmo lugar. Podem ter pequenas diferenças de linhas e horários e coisas desse tipo, tá? Mas que basicamente levam para o mesmo caminho. O conceito é o mesmo e o conceito muito é do aspecto de nós conseguirmos tirar mais do mercado americano, tá? Que tínhamos uma participação muito pequena, e nos adaptarmos às dificuldades que temos tido, o Brasil e, enfim, a África, alguns problemas desses, mas com estratégias. Além disso, aspecto ponte aérea e tudo mais. Quer dizer, eram realidades que precisavam ser postas no novo plano estratégico. Basicamente é isso. De resto, não mudou. Novos aviões são os mesmos, que era a essência do plano estratégico. Eram os 330 NEO, os 320, 321 NEO também. Enfim, era toda uma nova frota. São 53 aviões novos que começam a chegar a partir de 2018. É final de 17, início de 18.
Ok. Não. Desculpa.
Não. Bom.
Precisa
da novidade agora
já.
Não. Os 180 milhões, para que foram. Os 180 milhões, para que foram utilizados?
Não,
de onde vieram? Vieram dos novos acionistas. Quer dizer, os novos acionistas é que colocaram na empresa 180 milhões. Para que foram utilizados? Para renovar financiamentos, para pagar atrasos de fornecedores, renovar créditos, é de tudo um pouco. Não é? O dinheiro não tem carimbo, foi utilizado em medida. Realmente nós estávamos com vários fornecedores atrasados, como eu falei aqui, uma boa parte foi utilizada para isso. Determinados financiamentos que estavam vencendo, nós tínhamos que pagá-los, não é nem renová-los, não, foi pagamento de financiamentos. Reduziu a dívida de alguma maneira, e renovação de determinados créditos também, ou seja, pagamos e conseguimos fazer novos créditos dali para frente. Se a pergunta é, desses 180 milhões, quanto ficou na tesouraria, eu posso dizer que pouco, o mínimo necessário para a empresa ter tranquilidade, um pouquinho maior do que tinha antes, mas é o mínimo. E foi muito importante depois a entrada de mais capital, 90 milhões que entraram depois, enfim. E entrou, além disso, já entrou mais também, 17 milhões e tal. Quem é que manda na TAP? O fato do seu Nilman, a forma como ele age dentro da empresa e tudo mais. Eu quis usar esse exemplo, que é um exemplo muito dentro de casa, para entender que uma empresa desse tipo ela tem que ter uma gestão extremamente profissional. Tem que ter, ou seja, tem uma série de decisões que são importantes, tem a ver, que precisam ser analisadas, estudadas e aprovadas a nível de conselho de administração. E aí, sim, a decisão é tomada. Então, houve até muita interpretação errada, exatamente por isso. Não, mas o David Nilman falou numa determinada apresentação de que ia ser assim, não sei o quê. Isso é parte do plano estratégico. São visões de longo prazo, mas não era de curto prazo. Então, esse ruído que às vezes acontecia, do lado de fora da empresa, não estou falando só do lado de dentro, mas do lado de fora também, é muito mais uma questão de interpretação. Fato do A350, que foi anunciado, o A350 ele já era parte do plano estratégico a não utilização desses aviões. E eu vou... Estou seguindo a linha aqui, depois eu volto para o 330 NEO aqui, que foi questionado depois. As linhas novas com aeronaves velhas, aviões e tal. Se já aconteceu com a TAP, o fato de num voo inaugural desse ter tido problema já. Já tivemos problema. É normal, a aviação tem problema. Não tem. E não tem a ver se o avião é mais antigo ou mais novo. Eu acabei de dizer aqui, um avião super novo pode ter um problema técnico. Ele não voar. Agora, os aviões que a TAP tem, são também arrendados, iguaizinhos a esse. E tem aviões mais antigos e tem aviões mais novos. Só que todos os A330 são aviões novos, porque são de uma nova geração ainda de aviões. Eu pergunto, qual é o novo avião que está voando agora? O Boeing 787 e o 350. São dois novos aviões. Quantos tem voando no mundo? Tem 50. Talvez agora... somatório dos dois, sim, mas cada um deles tem 50 aviões voando, nem isso. O 350 tem 10 ou 15, é muito pouco. Então, para o conceito de frota, nós estamos com uma série de aviões que ainda são novos, mas que tem que mudar. Nós temos que investir, temos que acompanhar a tendência, é isso que nós vamos fazer. A oportunidade de pegar um avião com um interior muito bem planeado, realmente novo, é raríssima. Isso foi uma oportunidade. E eu volto a dizer que obtivemos a preço de mercado. Não pode ser diferente. Tem uma comissão para analisar isso, porque temos acionistas diferentes. E não pode, de maneira nenhuma, ter qualquer dúvida para um lado ou para outro. Com relação ao 330 NEO, para ficar bem claro, quando nós compramos esse avião lá atrás, há 5 anos atrás, ou alguma coisa desse tipo, esse avião chamava-se já A350. Apenas ele era um A330 com motores novos e algumas mudanças aerodinâmicas, que nos atendia perfeitamente, por isso nós compramos. Tinha até algumas vantagens de peso e uma série de coisas. Eu acho que todos nós aqui sabemos que quanto mais pesado é um avião, mais caro ele é para operar. Não só para pagar, mas para operar também. Porque toda vez que se aterra no aeroporto, depende do peso do avião. Toda vez que se sobrevoa um determinado, depende do peso do avião. Então, é mais caro de operar. Mas, naquela época, compramos o 330, que era adequado para nós. Era o 350, chamava 350, mas era exatamente igual ao 330 NEO. Era exatamente igual ao 330 NEO, mas chamava 350. A Boeing lançou, já tinha lançado, o seu 787 e começou a fazer concorrência à Airbus. A Airbus resolveu mudar o avião e fazer semelhante usando principalmente fibra de carbono no avião. E aí nasceu o 350, 800, que é o que nós iríamos comprar. Só que eles descontinuaram o 800, veio para o 900, que é um avião grande demais para nós. E, no meio disso, é que lançaram novamente o 330, dentro do meio da privatização, então, houve essa opção estratégica pelo 330 anel. É absolutamente confortável essa opção pelo 330 anel, um avião muito adequado para a TAP. Contatos com a Embraer, anteriormente, sim, chegamos a ter contato para a compra de 190, muito caro, comprado diretamente. Nós tínhamos opção, sim, de leasing desses aviões aqui na Europa. E aí eu digo, eram aviões mais antigos, bem mais antigos, e tinham que ser transformados para o padrão da TAP. Eles não estavam adequados ao padrão da TAP. Mas o mais importante de tudo, não tínhamos dinheiro. Tivemos que parar o processo por falta de dinheiro. Naquela época, 2 anos atrás, mais ou menos. Com essa nova aquisição, veio uma oportunidade, esses aviões estão em última configuração técnica, excepcionais, em termos técnicos. Não existe avião nenhum no mundo com as condições de equipamento de segurança que esse avião tem. Tá? Isso aí pode pedir para qualquer técnico e verificar. Tem 3 voando, 1/4 já aqui, para entrar em operação, 5º deve chegar semana que vem, são 9 aviões. E esses aviões estão em uma configuração técnica excepcional e, além disso, trazem um suporte técnico excelente também, da empresa que mais experiência tem nisso. O fato da privatização causar problemas, se a empresa podia viver, não podia viver, os constrangimentos que o governo traz. O grande constrangimento é o problema de capital. E outros constrangimentos é quando o país entra em crise, nós também temos dificuldades, como aconteceu no passado, na época da Troika aqui, onde tivemos, é verdade, dificuldades em admissão de pessoal, uma série de outras coisas. Agora, o grande constrangimento é capital. Nós somos, sempre fomos um ponto fora da curva, porque éramos uma empresa grande, com potencial, mas éramos a única empresa dessa dimensão, nesse tamanho, que tinha as dificuldades de capitalização por não ser uma empresa aberta.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos passar à segunda ronda. Começando 3 minutos a cada um dos deputados, resposta no final, começando pelo Partido Social Democrata, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo aos senhores deputados. Sr. Engenheiro, cumprimentá-lo também, à sua equipa. Sr. Engenheiro, vou direto às perguntas que tenho aqui para lhe fazer. Tendo em conta este novo modelo e esta nova estratégia da companhia aérea, no que se refere às comunidades, como deve imaginar, eu que sou do Partido Social Democrata e eleito pela Madeira, há uma questão que nós atribuímos imensa importância, que é às comunidades, começando pela Venezuela. Algumas empresas aéreas encerraram ou suspenderam as ligações com a Venezuela. Sei, ou todos sabemos, que a TAP também tem problemas graves na exportação do dinheiro da Venezuela para Portugal. Penso que estamos a falar em 90 milhões de euros ou até mais. Algumas companhias aéreas encerraram as suas linhas para Caracas. Como deve imaginar, o Partido Social Democrata vê com profunda preocupação se quer se pensar nessa hipótese. Nós temos uma comunidade vasta e grande parte é até oriunda da região autónoma da Madeira e, naturalmente, o pior que poderia acontecer à nossa comunidade seria numa altura de profunda dificuldade e ansiedade de verem a ligação de Lisboa para Caracas encerrada. Portanto, eu quase que não diria que lhe estou a fazer a pergunta se vai encerrar, não espero isso, bem pelo contrário, mas gostaria, sem dúvida, que seria um conforto, não para mim, mas em especial para a nossa comunidade, que garantisse que a ligação com Caracas não vai ser encerrada, e a pergunta que eu lhe faria sobre esta questão era se põe a hipótese da reabertura da ligação direta entre a cidade de Funchal e Caracas. Outra pergunta tem a ver também com as recentes decisões do Conselho de Administração de encerrar algumas rotas a partir da cidade do Porto. Esta nova estratégia e este novo modelo da TAP, em princípio, podem ter justificado esse encerramento. Mas para ficarmos mais confortáveis, eu gostava de saber se é verdade que a ocupação dessas linhas que a TAP decidiu encerrar, se eram de facto ocupações elevadas, porque isso aí torna ainda mais difícil se perceber como é que se encerram linhas que tinham ocupações bastante satisfatórias, como é o caso das linhas que foram encerradas a partir da cidade do Porto. Em terceiro lugar, também, Sr. Engenheiro, queria-lhe colocar a questão do hub do aeroporto Humberto Delgado, se na sua opinião já está novamente a chegar ao limite este hub para a estratégia da companhia, que penso eu é uma estratégia de crescimento, se o hub de Lisboa e o aeroporto Humberto Delgado se mantém eficiente para os planos de crescimento da economia. E tendo em conta que e o Partido Social Democrata insiste nesta questão, que a TAP é o exemplo de uma companhia que utiliza a geoestratégia portuguesa como um hub das suas ligações com a América Latina, destacando naturalmente o Brasil, mas também, como nós sabemos, a África vale tanto como a América Latina. E se, qual é que é a estratégia que o Sr. mantém para a companhia, tendo em conta este hub que é a cidade de Lisboa? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao Partido Socialista. Sr. Deputado António Eusébio.
Boa tarde, Sr. Engenheiro Fernando Pinto, Sr. Presidente. Tenho aqui ainda uma dúvida que eu gostava que esclarecesse bem, embora já tenhamos falado muito do assunto. Afinal, quem é o controle efetivo? Porque já andámos aqui a falar muito do assunto, mas estamos a falar é do controle efetivo da TAP. Durante o período da venda pelo anterior governo, até à negociação celebrada com a recompra das ações pelo atual governo, com o memorando, isto é, quem controlou até ao memorando e quem controlou depois. Porque segundo o Presidente do Regulador, que esteve aqui, até dia 1 de junho tudo apontava para que o controle efetivo estava nas mãos de David Newman e não de Humberto Pedrosa. E como se sabe, David Newman é um não residente e a maioria do capital de controle efetivo das companhias aéreas deve pertencer ao Estado-membro ou a um cidadão do Estado-membro. E o não cumprimento, segundo o regulamento do CE 1008-2008, termina que a TAP pudesse perder, segundo percebo, pudesse perder a licença da operação. Então gostava que nos esclarecesse bem isto, para perceber também o que o regulador nos deixou no ar e parece que ninguém entendeu. E depois gostava de perceber também se o memorando veio resolver ou não alguns dos problemas anteriores, alguns problemas técnicos anteriores deste género. Gostava também de lhe perguntar, teve limitações da atuação com este processo, durante este processo? Defendeu uma TAP privada, controlada por privados. Agora, com o Estado fora da empresa, o que é que defende? E última pergunta, resultados do primeiro trimestre da companhia. E passo...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Fernando Pinto, é muito rápido, de facto. É apenas na sequência da pergunta pertinente do deputado Paulo Neves, do PSD, para fazer uma pergunta também muito concreta. O restabelecimento do voo entre Lisboa e Caracas e o seu aprofundamento, e eventualmente um voo alternativo entre Funchal e Caracas, que é algo que já aconteceu no passado e que não existe agora, e que era obviamente muito útil para as populações imigrantes madeirenses, se está comprometida ou que pode estar comprometida pela dívida que a Venezuela tem à TAP na ordem dos 100 milhões de euros, segundo dados, obviamente, ainda não confirmados, mas que me parece ser isso. E a outra pergunta ainda sobre esta matéria tem a ver com se há planos ou não para o restabelecimento de um voo direto entre Lisboa e África do Sul, tendo em conta, de facto, a importância da comunidade que lá está, tendo em conta que neste momento o voo faz via Moçambique e isso, obviamente, perturba bastante a comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu há bocado falei em 4 processos de privatização, o Sr. Engenheiro Fernando Pinto não percebeu, mas eu vou-lhe explicar rapidamente. O processo de privatização de que eu falo e que o Sr. Engenheiro não percebeu, tem a ver com o processo de aquisição da Varig. É que o processo de aquisição da VEM era, como o Sr. Presidente disse, o Sr. Engenheiro disse há pouco e bem, era o primeiro passo para a compra da Varig. E a compra da Varig seria feita através de um processo de privatização da TAP, exatamente com o argumento de poder controlar aquilo que era o maior operador de transporte aéreo da América do Sul. Se o Sr. Engenheiro reparar, o processo de compra da TAP pelo Sr. David Neilman é exatamente ao contrário, é exatamente igual, só que é simétrico. Em vez de ser a TAP a usar a compra da Varig como argumento para depois privatizar essa compra, porque a TAP não tinha dinheiro para comprar a Varig, tinha que usar o argumento de poder controlar a Varig para poder vender uma parte da empresa, uma tal entrada de capital privado. No caso do Sr. David Neilman para comprar a TAP, ele conseguiu fazer isso sem gastar um único tostão. Porque a TAP gastou 62 milhões de dólares para comprar a VEM e a Varilog, certo? O Sr. David Neilman não gastou um único dinheiro para comprar a TAP. E como? O Sr. Humberto Pedrosa deu o sinal de 10 milhões de euros para a aquisição da TAP. Depois, a partir do momento em que o Sr. David Neilman era sócio, era acionista maioritário da TAP, o Sr. David Neilman vendeu 23% ou 22,75% da Azul ao grupo chinês da HNA. Vendeu à TAP por 400 milhões de euros os 17 aviões que estavam estacionados no Brasil. E, portanto, com esse dinheiro, sem gastar um dinheiro, conseguiu realizar o tal operação dos 180 milhões de euros que necessários para satisfazer as necessidades tesourarias da TAP. Portanto, Sr. Engenheiro Fernando Pinto, o processo de compra da TAP tinha sido ensaiado por Vossa Excelência em 2007, quando argumentou com o facto de a TAP se poder candidatar a ser o maior operador de transporte aéreo na América do Sul. E a diferença, Sr. Engenheiro, é que o Sr. Engenheiro estampou a TAP durante 7 anos consecutivamente. A TAP acumulou prejuízos com a operação da VEM. Agora, o Sr. Engenheiro facilitou, foi uma espécie de facilitador do processo de privatização da compra do Sr. David Neilman, da compra da TAP pelo Sr. David Neilman. Portanto, acho que não creio que tenha argumentos morais para invocar um prémio de gestão nos anos 2006-2007, exatamente os anos em que o Sr. Engenheiro foi o principal protagonista da operação de compra da VEM e que durante 7 anos consecutivamente a VEM acumulou prejuízos no valor total de 282 milhões de euros. 7 anos, 282 milhões
obrigado.
De euros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, Partido-Ministro Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que eu ia colocar há pouco tem a ver com a ponte aérea, chamada ponte aérea, ligações Lisboa-Porto, penso que deve haver há 70 anos, mas a questão que queria colocar é a questão da subcontratação. Como é que surge esta ideia da subcontratação do serviço, de forma sistemática? Eu lembro-me que no famoso acordo assinado pelo então Secretário de Estado Sérgio Monteiro, no Ministério da Economia, com alguns sindicatos, havia uma espécie de garantia de que a TAP não iria subcontratar, salvo erro, mais de 40% da operação de transporte aéreo, que é uma coisa que na altura nós dizíamos que era inacreditável. Como é que se podia admitir um cenário desses? Como é que a TAP avança para esta subcontratação para uma outra companhia que não é a TAP, a operar o transporte e a ligação, e qual é a perspectiva da TAP em relação a essa matéria e para o futuro e para o presente? Queria colocar uma questão que tem a ver com o handling. O operador de handling da TAP, aliás, que vem da TAP,
e as pessoas vêm da TAP, e a dada altura foi a segmentação realizada e passou a chamar-se, agora chama-se SPDH Ground Force. É participada da TAP, salvo erro, em 49,9%. A vossa companhia de handling, que é o vosso operador, tem parece um novo operador concorrente que apareceu agora contra a SPDH Ground Force, que é uma parceria entre a Groundlink, a Menzies e o Grupo Barraqueiro. E eu queria perguntar-lhe como é que, na administração da companhia, os senhores estão a tratar e a encarar a aparecer um concorrente, chamemos-lhe assim, contra o operador vosso, que é participado por um sócio que é vosso acionista, que é o Grupo Barraqueiro. Eu gostava que explicasse esta matéria e aproveito ainda para questionar acerca do financiamento. Não percebi duas coisas. Uma tem a ver com a renovação ou a recirculação do financiamento. Qual é o montante, ou seja, daquilo que estava colocado em relação ao financiamento que não conseguiam renovar o ano passado e que passaram a conseguir, qual é a parte dessa renovação de financiamento que entra para essa conta do tal dinheiro que diz que foi o acionista? Nós ficámos com algumas dúvidas e não respondeu à questão de quais eram as principais alterações em termos efetivos de substância para o novo plano estratégico, aquela adequação à realidade da companhia que colocou com a questão do segundo plano estratégico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Engenheiro Fernando Pinto.
Quanto tempo eu tenho?
15 minutos. Se conseguir responder em 10... Não, mas 15 minutos, 15 minutos.
Ainda bem que hoje não tem jogo de Porto.
É verdade. Ainda bem, porque não sabemos o resultado, é melhor esperar. Ainda corre mal.
Bom, em relação às comunidades, realmente temos problemas sérios na Venezuela, se necessário dizer, repatriação de capitais, possível, temos lá 90 milhões, mais ou menos, presos. Nós temos limitado a venda local, basicamente é isso, temos feito venda fora. Tem sido possível manter o voo dentro disso, até porque existe essa ligação de Portugal bastante forte com a comunidade portuguesa na Venezuela. Então, tem se conseguido manter esse voo ainda ativo, ao contrário de muitas empresas que estão abandonando o mercado. Nós temos consciência da importância desse voo para a comunidade, embora se tenha outras preocupações na própria operação lá. Com relação ao porto, aliás, tem a pergunta de se voltaríamos a Caracas Funchal. No momento atual, é impossível. No momento atual, o voo já está muito crítico em termos de viabilidade. Nós pensarmos em fazer também uma operação conjunta para o Funchal fica complicado. Então, na situação atual, não. Porto, encerramos diversas rotas com ocupações elevadas, sim. O que acontecia? Nós operávamos nessas rotas um avião Embraer 145, que apenas transporta 50 passageiros, 48 passageiros. E esses aviões são muito mais para voos de ligação. Eles não funcionam bem para um voo ponto a ponto, como era ali. Ali não há possibilidade de fazer ligações, porque não se tem um hub ali. Mas era o tamanho de avião que era adequado para aquela capacidade. A ocupação elevada, sim, porque estava o avião adequado para o tamanho adequado. Mas todos os estudos de mercado que nós tínhamos mostravam que, se nós aumentássemos o tamanho do avião, e aí a próxima etapa seria um avião de 110 lugares, o prejuízo era enorme também, porque aí não se tinha ocupação suficiente para um avião maior. Então, o problema está aí. A ocupação era elevada? Era. Mas o prejuízo era enorme, eram os maiores prejuízos que nós tínhamos. Por quê? A tarifa não era suficiente para cobrir aqueles custos. A tarifa ali, isso teve muita influência da low cost, as low cost entraram, reduzindo tarifa no geral, para todos os lados, com aviões que levavam 180 passageiros em outras rotas, com diferentes critérios e coisas desse tipo. E nas rotas que nós operávamos, acabávamos tendo também, vamos dizer, influência a nível de preço. O preço médio da região caiu e não foi possível manter. Um outro ponto que também as pessoas não entendem é por que, que outras empresas mantiveram o voo. E aí é que é a grande diferença. Quer dizer, essas outras empresas estão fazendo uma ligação com o seu hub. Pega Lufthansa, British, a própria Iberia, Air France, todo mundo voa. Mas fazendo uma ligação com o hub, em que o voo em si não precisa dar resultado. O resultado vai dar depois na ligação que ele fizer no longo curso. Então, essa é a nossa grande diferença, a nossa grande dificuldade no porto. É não ter um hub. E é impossível, não existe empresa aérea na Europa que consiga manter dois hubs a uma distância de 300 quilômetros. Não funciona. Então, a dificuldade no porto é essa. Temos procurado sustentar o que é possível sustentar, atendendo o porto, mas a melhor coisa que se fez com o porto, que ainda não foi reconhecido, foi a ponte aérea. O valor é baixíssimo, o serviço é de hora em hora, um serviço eficiente, e que vai de 5h30, 5 da manhã, até as 10h30 da noite, ininterruptamente. Então, esse eu diria que é o grande presente que foi dado para o porto, que não foi reconhecido ainda, mas que começa os passageiros a descobrir, o mercado começa a descobrir. Hub de Lisboa, a pergunta é eficiente, vai continuar? Sim, mas é isso, ajustando. Algumas rotas da África decresceram, Angola só, eu diria principalmente. Tivemos um grande crescimento em África, embora não notado, mas nos últimos tempos, bastante grande. Brasil, queda, nós tivemos uma queda, forte movimento para o Brasil, vendas e tudo mais, vendas principalmente no Brasil, chegou a 40% a queda de venda no Brasil, compensamos com outros mercados além, esse é o efeito do hub. E agora essa nova descoberta, Estados Unidos, que realmente tem sido importante para alimentar o hub de Lisboa. Então, é isso, continuamos a apostar, está ganhando eficiência. Futuro, o aeroporto nos garante que vai nos ter espaço, tem projetos para isso, para que nós possamos continuar a crescer dentro desse hub.
Faltou alguma?
Sim, Sr. Presidente, me permite, só posso engenhar ser muito claro quanto à questão de, e penso que o Sr. Deputado Carlos Pereira me acompanha, quanto à questão da Venezuela. Não está nos planos desta administração interromper a ligação Lisboa-Caracas.
A Venezuela é julgado todos os dias. Ninguém de nós sabe a situação da Venezuela de amanhã. Não é? Ninguém de nós sabe. Nós pretendemos manter, enquanto for operacionalmente possível, operar para a Venezuela. Para... Sim. Tá bom. Deputado Antônio Eusébio, né? Voltamos ao controle efetivo, se David Newman ou Humberto Pedrosa. Nós gerimos a empresa durante todo esse período como se gere uma empresa normalmente, tá? Com base num conselho de administração, com base em decisões formais, escritas, assinadas e tudo mais. Tá? É assim que se gere uma empresa. Agora, no aspecto jurídico puro e simples, a ANAC tinha dúvidas se isso atendia os critérios, pelo menos os critérios europeus, de controle efetivo e tal. São questões puramente jurídicas e, por isso, pediu determinados remédios durante esse período. Mas não esqueçamos que ela está no processo de aprovação de algo que foi feito. Tá? Então, e por força de que da dúvida que existia da parte da ANAC, é que foi colocado determinadas limitações na gestão e, para determinadas aprovações, era necessário submeter, e é necessário, submeter à ANAC. É assim que foi ajustado. Então, não corremos o risco de jeito nenhum da perda da licença ou coisa desse tipo. Isso está sob controle, enquanto o processo está a caminho da aprovação, vamos dizer assim, da primeira etapa e depois da segunda etapa. A TAP, com o governo, ou seja, de que forma, nós temos mantido a minha experiência de relação com o governo do Partido Socialista, o governo atual, do governo anterior, de todos os governos, é a melhor possível. Eu não posso reclamar dessa relação, e a minha experiência é grande nisso. Não tenho a um total respeito. Devo dizer que, durante o período da Troika, tivemos outros problemas, isso foi comentado aqui, não há dúvida nenhuma de limitações, mas jamais o governo, de certa forma, ultrapassou as questões de mando da empresa. Então, eu não tenho nenhum problema. Resultados do primeiro trimestre são melhores que os resultados do primeiro trimestre do ano passado. Isso não quer dizer ainda a nível de tesouraria, mas a nível de resultados de balanço efetivamente. Nós sentimos que as ações que foram tomadas já dão resultado e a empresa está melhor do que o ano passado. Funchal Caracas, eu já respondi. África do Sul, eu sei que a comunidade gostaria muito de que nós voltássemos para lá. Só há um problema, existe um excesso de oferta brutal da Europa para a África do Sul. Tem empresas, e uma delas é a British Airways, voando com A380 para lá. O que acontece é que o valor da tarifa oferecida para Portugal acaba sendo muito baixo, impossível de competir. E é por isso que nós saímos de lá. E até hoje isso não mudou. Continua um crescimento de oferta de mercados que têm uma ligação muito mais direta do que a nossa. Então, o nosso volume do mercado português lá não é suficientemente grande para sustentar e, além disso, é muito, muito ligado ao preço. É muito sensível ao preço. Então, essas empresas com grandes aviões fazem a rota de preenchimento, que eles chamam, que é Portugal. Portugal só preenche espaços no avião por um preço muito baixo. Então, não se consegue manter. Pergunta do deputado do Bloco de Esquerda. Desculpe lhe dizer, deputado, mas o senhor fez uma enorme confusão aqui na sua pergunta. Eu confesso que tive que parar para me concentrar, para entender a sua pergunta e saber aonde que o senhor estava querendo chegar. A TAP iria comprar a Varig, sim, como empresa do governo, que era. Nós não iríamos mudar, e não tinha, em momento nenhum, ideia de mudar a TAP como empresa do governo. Seria uma empresa do governo comprando uma empresa privada. A Varig era uma empresa privada. E nós tínhamos toda uma estrutura montada para que isso acontecesse. Toda uma estrutura montada para que isso acontecesse. Sim, sim, sem dúvida. E a Geocapital tinha vontade de participar na Varig, não na TAP. Era completamente diferente. Tinha vontade de participar na Varig. Seria muito diferente. Pode ser que nós tivéssemos a diluição da nossa posição, porque não era a nossa intenção entrar com capital na Varig. Não tínhamos para isso. Nós entrávamos com know-how, que valia, em princípio, 50%. Era isso que nós estávamos tendo. Jamais a posição da TAP como empresa do governo estava sendo considerada, sendo falada, nada disso. Completamente fora. O senhor, nesse ponto, está errado. Não estava com a informação correta. Agora, a Azul, no sentido oposto, vendeu a TAP por 400 milhões de aviões. Eles não venderam nada para a TAP. Nada, nada, nada. São apenas aviões de leasing que nós estamos subalugando. São aviões que são, alguns, propriedade deles, outros nem são, outros nem foi repassado o leasing. Eu devo lhes dizer que, em alguns aviões, a Azul paga muito mais leasing do que nós pagamos a eles. Ou seja, de certa forma, nós, eles estão tendo prejuízo com o leasing que estão fazendo para nós. Tá? Mas, questão de mercado. O mercado atual é esse. Quando eles compraram os aviões, ou quando fizeram o seu leasing, o mercado era outro, estão pagando mais. Tá? Nós, hoje, pagamos, em vários aviões, menos do que eles pagam para o lessor principal, que nós chamamos assim. Tá? Então, não tem nenhum ganho em cima disso, não. Tá? Nem ele está fazendo a operação inversa. Tá? A TAP, quando comprou efetivamente a VEM, não gastou um tostão, foi só know-how que ela levou para lá. Mais tarde, ela pagou 20... Desculpe. Tá, deve ter algum erro. A verdade é que quando... O que aconteceu foi o seguinte, foi pago pela Geocapital e com um empréstimo do BNDES, tá? Que nós éramos apenas garantidores, mas que imediatamente depois foi pago, sem nós usarmos do nosso capital. Tá? Nós éramos garantidores de um empréstimo do BNDES no Brasil, foi comprado, e aí o somatório era 20 mais 30 e poucos, dá 50 e poucos milhões. Tá? E esse valor, se eu quiser prestar atenção...
Bom, exatamente, 62 milhões de dólares.
62.
62 milhões de dólares.
Posso falar. Podemos ter diferenças de pequenos valores aí, mas se o senhor quiser me enviar esses valores... E eu me comprometo em informar a si também dos meus, mas não estão muito longe. Diferença não está tão longe. Mas, basicamente, é o seguinte. Havia essa compra da VEM por esse valor, em que a TAP não botou nada de capital lá. E houve também a compra da empresa de carga, tá? Onde também a TAP não botou capital. Quando vendemos a empresa, a primeira empresa, que foi a Varig Log, tá? Nós tivemos um ganho de 20% do valor da Varig Log. Tá? Esse foi o primeiro ganho que nós tivemos. 20% de 38 milhões é um ganho maior do que 20% de 20 milhões. Né? Fácil de fazer a conta. Bom, quem absorveu isso foi quem ficou com o grupo, foi a TAP que ficou com esse grupo. E vendeu por 20, e comprou por 20 milhões mais 20%, o mesmo valor a Geocapital. Tá? Porque nos interessava ficar com essa empresa. Como eu falei, houve um grande estudo, uma grande análise, nos interessou ficar. Para nós, em princípio, tá? Nós tivemos um grande ganho com a venda da empresa de carga. E usamos parte do grande ganho que tivemos lá para fazer essa compra da ME Brasil. Então, o valor é muito menor, não é os 100 milhões que eu tinha anotado aqui. Agora, o que veio depois...
O negócio está sob a investigação do Ministério Público, senhor engenheiro. O que é que está sob a investigação do Ministério Público?
Por quê?
O negócio está
aí, ninguém sabe o porquê. Tá? Acontece que... pode ocorrer denúncias ao Ministério Público de todos os tipos, inclusive maldosas. Tá? Eu sou um gestor que, obviamente, preciso tomar decisões. São fáceis e decisões duras, muitas vezes. Nem sempre eu sou amado por todos. Tá? E é muito fácil de haver... algo desse tipo, mas ok, é uma obrigação do Ministério Público, está investigando e nós estamos dando todas as informações necessárias. Tá? É um negócio difícil, não há dúvida nenhuma, não foi de acordo com o esperado, tá? Mas é um negócio extremamente transparente, tá? E que hoje, como eu falei, começa a pelo menos se equilibrar. Bom, o fato... de invocar prêmios de gestão. O senhor está falando com profissionais. Tá? São profissionais que vêm, não sou só eu, devo lhe dizer, se fosse independente, sozinho, eu poderia tomar decisões que eu quisesse. Mas não, tem várias pessoas que eu sou obrigado também a cuidar, tá? São seis pessoas, cinco, seis pessoas, depende da situação, tá? Que tiveram um determinado acordo, compromisso firmado com o governo, e esse compromisso não foi atendido de forma correta e clara. Tá? Peraí, acho que eu não vim aqui para debater consigo. Tá? Eu só estou dando uma explicação pela sua colocação. Então, o que houve é exatamente isso. Existem erros na forma de cálculo desses prêmios. E é isso que está sendo conversado com o governo. E eu sou responsável pelos dois lados, não só pela empresa em si, mas pelos profissionais que trabalham, que assinaram, de comum acordo com o governo, um contrato. E eu tenho que os defender também.
Bruno Dias, damos mais dois minutos. Foram precisas e concentradas as perguntas. Como é habitual, aliás.
Subcontratação do handling, não é isso?
Sim, uma das.
Subcontratação Subcontratação dos aviões. Subcontratação dos aviões. Primeiro, o acordo que foi fechado com o governo era um acordo que falava de subcontratação e tudo mais, mas não era 40%, era 20%. Tem aí algum engano. O valor que nós atingimos com essa subcontratação é muito abaixo. Tá?
Tem toda a razão, é 1 em cada 5, exatamente. Os que diziam 1 em cada 5 aviões.
Isso, exatamente.
1 em cada 5
dá 20. Tá? Então era 20%, mas mesmo assim nós ficamos muito abaixo disso com essa subcontratação. A razão de nós fazermos foi muito simples. Tá? Nós já tínhamos essa operação sendo feita por essa empresa há muitos anos, era tradicional. Tá? Sim, eles voavam ATRs. No início, isso vem dos tempos antes da compra da Portugália. Tá? Antes da compra da Portugália, essa empresa, que se chama White hoje, ela tinha Omni, depois passou para o nome de White, né? Ela já operava aviões menores, tá? Operou menores, operou maiores, chegou a operar aviões de 50 lugares para eles, para Portugal. E quando nós compramos, operava um Beechcraft de 19 lugares. Mais tarde, o Beechcraft ficou pequeno e nós fizemos um novo processo de contratação. E eles fizeram uma oferta dos ATRs para voar conosco e foi aceito. Chegaram a operar ATR-72, que é o maior, e operar o menor.
42.
Como?
Depois o 42.
E depois ficaram operando dois 42. Primeiro operaram um 72 e um 42, depois dois 42 novos. As condições foram muito boas e a qualidade da operação, das características e tudo mais, e principalmente o tratamento ao cliente e todos os níveis de segurança, eficiência e tudo mais, que a TAP é obrigada a auditar sempre, embora seja uma empresa também auditada e reconhecida pela ANAC. Tá? Então, era uma operação já tradicional, conhecida, e foi por essa razão que nós, pura e simplesmente, ampliamos o número de aviões. Que eles operavam. É muito natural isso. Quando se tem um contrato que dá certo, precisa crescer aquele contrato, ampliamos, fizemos. Segundo ponto, do handling, parceria do barraqueiro. As coisas, nós temos a tendência de imaginar grandes novelas, talvez influenciados pela Globo, não sei. Não tem grande novela aqui. Não existe grande novela. O que aconteceu é que há dois anos atrás, antes mesmo do barraqueiro estar interessado na TAP, ele estava interessado em serviços de aeroportos, que era o que faltava para ele de um link com o transporte, alguns tipos de transporte, ele fazia carga em caminhões, fazia uma série de outras coisas. Se associou a empresas que estavam interessadas em participar aqui e precisavam de sócios portugueses. Se associou, fez isso. E, a partir de lá, começou num longo caminho, que todos nós sabemos, que tem sido um caminho difícil isso, de participar de todos os concursos para isso, para essa prestação de serviço. Acontece que, de repente, ele também estava interessado na TAP, foi um outro caminho seguido. Aparentemente, eu estou dizendo isso aparentemente, eu não fui a fundo analisar isso, não há problemas de concorrência com relação a isso, porque ele é sócio minoritário, ele tem 35% só disso. Ficou muito claro durante todas as conversas e tudo mais, que isso é algo absolutamente independente. Todas as decisões que nós tomamos com relação à Ground Force não tem absolutamente nada a ver com outras empresas. Nós temos plena consciência de que as decisões tomadas com relação à Ground Force são absolutamente transparentes. Agora, foi um caso levantado recentemente de que uma seleção que fizemos nos Estados Unidos, para prestação de serviços nos Estados Unidos, a Ground Force tinha sido prejudicada e tinha sido concedido a Menzies, esse contrato. Mentira. Erro. Não vou dizer mentira, mas é erro. Pois é, por acaso é em Manchester. O que, que é o acordo? O acordo é de uma prestação de serviço de análise de carga de a distância, em que a Ground Force não tinha experiência nessa área. Tentou fazer uma proposta, mas fez absolutamente fora de mercado e absolutamente fora de critérios técnicos. Tentamos, de certa forma, aproximá-los e tal, mas isso não foi possível. Quem ganhou não foi a Menzies, quem ganhou foi a Swissport, que, por acaso, tem a sede desse serviço lá nessa cidade, que acabou de... Não tem nada a ver, bom, a GNA aparece depois, mas tem a sede nessa cidade, que, por acaso, é a mesma cidade da Menzies. A Swissport agora, a HNA está entrando e tal, mas não tem nada a ver. Não é por aí que se toma a decisão. Quem toma a decisão disso? Não fui eu que tomei. Tomou um grupo independente dentro da empresa que viu o melhor preço e o melhor serviço é esse. Ponto. Não tem influência política nenhuma de sócio, de administrador, de nada. É uma decisão de acordo com os critérios da empresa. Tecnicamente correta e financeiramente correta. Economicamente correta.
Senhores deputados, queria, obviamente, agradecer as exaustivas e completas respostas do Sr. Fernando Pinto. A mesa foi tolerante, mas é, de facto, matéria muito complexa, com nem sempre de percepção fácil, e, portanto, é melhor dar todas as explicações para ver se, de uma vez por todas, não se fazem processos de intenção. Não sei se será a última vez, presumo que nos voltaremos a encontrar em breve, mas para nós, Sr. Engenheiro, é sempre... É sempre um prazer tê-lo na nossa comissão. Agradeço-lhe imenso a forma como decorreram, os senhores deputados também, a forma ordeira e muito por fim que ocorreram os nossos trabalhos. Amanhã temos o senhor ministro das Infraestruturas, logo pelas 9:30 da manhã, já estava a descansar meia hora, mesmo 9, vai ser 9 comissão, é uma audição regimental, portanto tudo termina. Sendo que o plenário também começa mais cedo, e, portanto, apelo depois ao poder de síntese nas perguntas dos senhores deputados. É regimental. Muito obrigado, senhores deputados. Obrigado.